Bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores deputados, senhora Presidente do Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana, bom dia. Bem-vinda à nossa Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação para esta audição a requerimento do Bloco de Esquerda. Queria naturalmente desejar-lhe as boas-vindas, desejar também naturalmente que esta nossa audição seja esclarecedora e que é naturalmente importante para todos. E queria também informar que estamos a funcionar num plano com algumas limitações fruto da situação que atravessamos. Temos, por isso, presentes em sala senhoras e senhores deputados e temos também a participar por videoconferência senhoras e senhores deputados que, porventura, até usarão da palavra por essa via. Dizer-lhe também que temos usado máscara, como é conveniente e como é adequado, no uso da palavra, se se sentir mais confortável, poderá tirar a máscara para esse efeito. Informa também que, de acordo com a nossa grelha de tempos, haverá 5 minutos para uma intervenção inicial, se assim o desejar. Depois caberá a cada um dos grupos parlamentares 7 minutos, a que se seguirá uma resposta, portanto, grupo parlamentar. Resposta às questões colocadas. Haverá uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar e aí a resposta será conjunta a todos os grupos parlamentares que usarem da palavra nessa segunda ronda. E haverá ainda uma, se assim for necessário, uma terceira ronda a que caberão 2 minutos por cada senhor e senhor deputados inscritos e que caberá, à sua doutora, 10 minutos finais para a resposta. Assim sendo, eu diria já a palavra para 5 minutos para nos expor aquilo que assim entender. Faz favor, Senhora Presidente.
Bom dia a todos. Queria começar por agradecer a oportunidade que o convite e a oportunidade que foi dada para virmos para vir aqui. Esclarecer algumas coisas e responder às perguntas que tiverem para fazer. Tendo a iniciativa partido do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, eu analisei as questões e vejo que, além da questão dos empréstimos que neste momento o Instituto está a conceder, também há questões transversais, que são relativas a outras áreas de atuação do Instituto, e gostaria apenas de, como isto no fundo é apenas uma introdução para o que a seguir irão perguntar, queria só dizer que muitas das coisas que resultam neste momento das questões que aqui estão e de outras que são colocadas ao Instituto também têm a ver com a circunstância de a habitação ter adquirido nestes últimos anos uma importância bastante grande, e, portanto, e nessa perspectiva, o Instituto, sendo o organismo público de atuação nesta área, no fundo, de execução das políticas, tem estado a assumir um papel cada vez mais relevante. E com cada vez mais atribuições, o que eu acho que é um bom sinal, porque é sinal que a habitação está a ter a atenção que merece e, portanto, eu como trabalho nesta área há 30 e muitos anos, por muito que isso também traga consequências em termos de depois das respostas e isso tudo, mas o que é facto é que é representativo do que é neste momento a habitação e, portanto, eu acho que é importante e que é relevante eu estar aqui. Podemos estar a falar de muitas coisas, entre as quais os empréstimos, mas muitas outras. E, portanto, nesse aspecto, estou à vossa disposição para aquilo que souber esclarecer. Se houver alguma coisa que eu não tenha aqui algum dado que me perguntem, eu também não terei problema nenhum em remeter depois. E, portanto, é uma questão apenas de depois combinarmos isso. E fico à vossa disposição para as perguntas que quiserem fazer.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Como partido requerente, vai iniciar a primeira ronda o Bloco de Esquerda e é a senhora deputada Maria Manuel Rola que estará ligada por Skype. Não sei se me está a ouvir.
Olá, estou.
Muito bem. Faz favor.
Olá, bom dia.
Faz favor. Bom dia. 7 minutos.
Sr. Presidente, Sra. Presidente do Iru, obrigada por ter vindo até esta comissão nesta manhã. Tem razão, este requerimento fala para além da questão das moratórias. É necessário termos informação relativamente às moratórias. Aquilo que temos vindo a conhecer é apenas o que tem saído na comunicação social, mas gostávamos de ter informação mais detalhada sobre a forma como o Iru, e neste caso também o Governo, tem estado a responder às necessidades habitacionais no nosso país e aos problemas que advêm da falta de rendimentos que temos neste momento. Nesse sentido, e relativamente às moratórias, nós temos também tido algumas denúncias de que a resposta por parte do Iru tem sido tardia. Tardia na resposta às próprias solicitações e tardia também no que concerne a transferência das quantias aprovadas para o apoio ao pagamento da renda. Como sabe, muitas vezes estas situações colocam uma pressão acrescida aos inquilinos, em que os senhorios utilizam muitas vezes informação que não está em vigor neste momento relativamente a despejos ou não pagamento das rendas e que leve a despejos, e isso é um problema concreto que temos vindo a notar neste momento. Nesse sentido, era importante perceber quais são os trâmites que estão a ser levados a cabo pelo Iru e qual é a mora na aprovação da moratória e também na entrega dos valores para garantia do pagamento das rendas. Para além disso, parece-nos que era importante que esta informação a que se tem acesso neste momento fosse também uma informação que nos informasse sobre o mercado de arrendamento privado e a forma como tem vindo a funcionar. Tanto quanto nos foi informado, mais uma vez, pela comunicação social, estaremos a falar de cerca de 2 mil pedidos no final do mês passado. Gostava de saber se assim é, se estamos de facto a falar de cerca de 1.800 pedidos, qual o valor global total que estará neste momento a ser entregue para esta medida, mas também se existe alguma perspectiva de enquadramento, levantamento que se fará a partir dos dados garantidos, claramente anonimizados, mas de uma forma geral saber, por exemplo, os concelhos de que estamos a falar. Em que zonas do país é que existe mais adesão a este mecanismo? Também me parece importante perceber que formas de divulgação é que estão a ser utilizadas, uma vez que 2 mil pedidos em cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas em arrendamento no mercado privado é claramente muito, muito pouco. Para além disto, e relativamente às outras questões sobre os outros programas do Iru, parece-nos importante perceber qual é o valor do Orçamento de Estado de 2020 que já está na posse do Iru. Nós estávamos a falar de 136 milhões para o primeiro direito, havia uma parte que de facto saía do Orçamento de Estado, havia uma parte que seria do Banco Europeu de Investimentos. Qual é o montante atual que o Iru dispõe já transferido para a sua atividade? Para além disso, perceber quais são as estratégias local de habitação que já estão aprovadas e também quantos agregados é que isto implica. E qual é o acrescento, digamos assim, de agregados precários que se têm vindo a verificar a nível percentual? Isto porque, por exemplo, nós temos estado a fazer perguntas a todos os municípios e vários municípios que tinham indicado zero necessidades têm vindo a indicar bastante mais do que zero. E esse acréscimo de já verificado, era importante percebermos em que ordem de valores é que estamos a falar e qual é a caracterização que o Iru tem vindo a fazer desta questão. Para além disso, a questão da reabilitação dos bairros do Iru. Existem previstos no Orçamento de Estado também para 2020 50 milhões que viriam também do BEI. Se este valor está a ser canalizado para a reabilitação dos bairros do Iru, quais são aqueles que estão a ser reabilitados e aqueles que virão a ser reabilitados ainda durante o ano de 2020? Isto sem falar também das medidas que poderão vir posteriormente, mas o que está programado neste momento ainda sem intervenção a nível suplementar das necessidades que se verificam. Porque também percebemos já nos últimos anos, mas neste período de pandemia, o problema que é termos cerca de 30 mil identificados, não é? 30 mil agregados em precariedade habitacional e os problemas que isso tem a nível de garantia da saúde pública, a nível de garantia, acesso a outros direitos, pilares da nossa democracia, desde logo o direito à água, ao saneamento, à eletricidade, mas também o direito ao trabalho, ao emprego e à saúde pública, que estão em causa quando nós não conseguimos garantir habitação a todas as pessoas que vivem no nosso país. E para já ficava por aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Doutora Isabel Dias, faz favor, 7 minutos também para resposta.
Bom, em relação às questões que foram colocadas, vou seguir a ordem das questões. Portanto, em relação à questão das moratórias, a Lei 4C de 2020 prevê duas possibilidades, que é a possibilidade do arrendatário atrasar o pagamento das rendas ou de recorrer ao IRU. No caso do IRU, os empréstimos são concedidos sem juros, são empréstimos sem juros e destinam-se a pagar a diferença entre, portanto, a primeira questão é logo que no acesso, isto é para explicar depois, tem a ver também com a questão que foi colocada depois em relação aos resultados do programa. Portanto, no acesso, a primeira regra, o primeiro requisito para o acesso é que o agregado tenha tido uma quebra de rendimentos de 20%, portanto, em relação, no, dentro do período que a lei abrange, que a lei em si é de 1 de abril até ao mês seguinte ao termo do estado de emergência, o que significa que será até ao fim de junho. No caso de empréstimos de IRU, houve uma prorrogação para até 1 de setembro. Isto, portanto, as pessoas que estejam, né, com essa situação de quebra de rendimentos têm acesso aos empréstimos do IRU. Portanto, os empréstimos são concedidos para suportar a diferença entre uma taxa de esforço de 35% sobre os rendimentos do agregado familiar e o valor da renda de vida. Portanto, o IRU a lei saiu no dia 6 de abril, a portaria de regulamentação no dia 14, e o IRU a partir do dia 15 de abril já tinha, portanto, em operacionalização, todo o formulário e toda a informação que relativa a esta matéria. É importante sublinhar isso porque na questão que foi referida da divulgação, o Instituto, nesse aspecto, não só no dia a seguir à publicação da lei, já tinha toda a informação relativa à lei em si no portal da habitação, como no dia 15, no dia da entrada em vigor da portaria, dia 15 de abril. Não só tinha o formulário, como tinha toda a informação relativa aos empréstimos do IRU, à forma de aceder. Aliás, se forem ao portal, que eu convido-vos a ir porque, para perceberem o que eu estou a falar, há uma página própria só para o que nós chamamos portanto, os apoios Covid. E aí encontram as três linhas de apoio que decorrem da lei e que são, portanto, o apoio aos arrendatários, o apoio aos senhorios e o apoio aos arrendatários do IRU, que através do artigo 11º, o IRU também promoveu soluções para os seus arrendatários. Portanto, foi criado também um manual de apoio ao preenchimento do formulário. O formulário, se forem lá ver e forem trabalhar nele, não é um formulário difícil de compreensão, difícil e de preenchimento difícil. O que se verificou, em algumas situações, foi, além daqueles casos que se viram que eram tentativas de preenchimento que não seguiram, o que se verifica é o resultado de uma dos requisitos fulcrais do empréstimo, e que é o valor do... Portanto, o empréstimo, no fundo, corresponde a essa diferença dos rendimentos de um mês com o outro. Normalmente, numa situação, nos apoios, e o IRU tem vários tipos de apoio, isto, o Covid, trouxe-nos muitas situações atípicas e, portanto, esta é uma delas nesse sentido. Os rendimentos, normalmente, que são considerados, são os rendimentos anuais da pessoa, do agregado, neste caso. E, portanto, funciona-se normalmente com os documentos emitidos pela AT. Quando o rendimento é a comparação entre o rendimento de um mês, que é o mês da quebra de rendimentos, com o mês anterior, que no fundo, temos aqui no fundo uma análise que incide sobre dois rendimentos mensais do mesmo agregado, cujos comprovativos já não são os comprovativos, no fundo, emitidos pela AT, os anuais, os habituais, mas sim aquilo que, no fundo, a pessoa apresenta como comprovativo. Sendo que, no caso dos rendimentos de trabalho dependente, em algumas situações os recibos são relativamente simples de extrair os rendimentos tributáveis, noutros casos são extremamente difíceis. Variações de vária ordem, rendimentos relacionados, por exemplo, com o uso de viaturas, com os subsídios de Natal pagos em duodécimos, com situações em que, e agora vai acontecer uma nova, que é, mas isso o regulamento do IRU já está, com a alteração que teve, já prevê a exclusão disso, que é a questão de agora com os subsídios de férias, se surgirem pedidos relativos ao mês de junho, vai-se colocar a questão se seria considerado ou não, mas isso já está resolvido, porque com a experiência que tivemos já se fez uma alteração para se clarificar que, nesse caso, esse valor não é considerado. E, portanto, isto leva a que, entre os documentos que as pessoas apresentam e o que elas preenchem em termos de rendimentos no formulário, como não foi possível, não houve tempo, porque era impossível, criar uma plataforma que gerisse isto em termos globais, porque levaria meses e não havia meses, havia 2 semanas. A solução que foi encontrada, no fundo, acaba por trazer a análise dos processos para o pessoal do IRU. Numa altura em que estávamos, agora as coisas começam a fluir, mas estávamos em confinamento obrigatório, estávamos em teletrabalho obrigatório. Quando ainda por cima, como terá acontecido com outros organismos públicos, não terá sido só com o IRU, era uma solução, uma modalidade de trabalho que nunca tinha sido utilizada da forma como foi agora, e portanto houve que inovar, houve que encontrar soluções para tudo. Por exemplo, a questão do atendimento telefónico foi uma das coisas que nós implementámos de imediato. Passou a ter que ser feita para os telemóveis das pessoas em casa, porque, e com circuitos de passagem, mas Eu acho que nesse, através dos e-mails, e acho que conseguimos ainda assim organizar as coisas de uma forma que eu não digo que seria a ideal seria antes do Covid, mas que no meio de toda esta situação que se conseguiu resolver muita coisa. O que é que eu agora ia dizer? Os valores para o pagamento das rendas. Em relação às respostas tardias...
Eu queria que tentasse abreviar um bocadinho, já vamos nos 8 minutos, quase e meio.
Pronto. Estava a dizer, em relação às respostas tardias, eu queria acrescentar uma coisa que também é muito importante para se perceber. O Instituto optou, já estamos a criar um limite para isso, porque isso está a ser prejudicial. O Instituto optou por não rejeitar liminarmente os pedidos. E, portanto, o que é que fez? Chegaram-nos, nós neste momento temos 1876, salvo erro, sendo que já chegámos a ter 2000, que depois houve reformulações e não sei o quê, mas existentes, efetivos, são 1876. Eu escrevi para, em 96, quase 1900. O que é que aconteceu? No meio de quase 2000 pedidos, as pessoas preenchiam mal os rendimentos, ou tiravam coisas dos rendimentos que achavam que não era, ou punham os rendimentos quando apresentavam o comprovativo, era diferente, e o Instituto optou por não rejeitar e ajudar as pessoas. Só que, à conta de ajudar as pessoas, os nossos funcionários estão permanentemente ocupados também com esclarecimentos, pedidos de novos elementos e tudo isso.
Muito obrigado.
Desculpem.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Filipa Roseta. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente do Iru.
7 minutos.
É um prazer. Eu vou-me focar completamente no programa de estabilização económica e social apresentado na resolução do Conselho de Ministros 41-20, agora nesta última semana. Quero focar-me nas duas referências ao Iru muito específicas que estão nesta resolução. Portanto, diz aqui que o Iru vai tratar de uma reabilitação de 4 mil dos focos, dos seus 14 mil. E vou-lhe tentar perguntar o que é que isto é, o que é que vão fazer estes 4 mil fogos, o que é que são, em que estado é que estão, portanto são os tais 7 milhões. E também quero falar desta, da segunda referência, portanto há aqui duas referências muito específicas, que é relativa ao Parque Habitacional Público de Habitação a Custos Acessíveis. Porque diz aqui que é necessária a identificação dos imóveis públicos disponíveis, a sua acreditação e a avaliação da sua aptidão. Eu sinceramente até a mim me custa ler isto, muito honestamente, e vou tentar explicar-lhe porquê. O Governo já tem um programa exatamente para isto. Portanto, para esta parte aqui, estão aqui disponíveis 48 milhões. Mas eu, sinceramente, já não ligo muito a isto. Mas eu vou... Agradeço que me esclareça, porque se calhar sou eu. Eu tenho acompanhado, desde 2016, uma coisa chamada o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Foi criado em 2016 com este objetivo específico. Na altura era 1.400 milhões para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Foi um grande primeiro programa de habitação, uma grande estratégia lançada por António Costa em 2016. Depois vamos para 2018 e temos outro grande programa, 1.400 milhões, que era o primeiro direito. Portanto, que também é outra coisa que eu quero perguntar, o que é que se passa com este primeiro direito. Portanto, estes milhões que aqui estão, para mim, já não me dizem nada, porque o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado tinha 50 milhões em todos os orçamentos de Estado, nos últimos 4 orçamentos de Estado, e produziu exatamente quantos fogos? Zero. 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 Nenhum. Portanto, eu não estou a duvidar da sua capacidade, a sério, que não estou, até
não
porque tem muita competência.
A minha não é
estou
de certeza.
Só, eu sei, eu estou, portanto, não é isto que eu estou aqui a fazer. O que eu estou a tentar explicar, se me derem aqui uma margem, é, até a mim me custa ler isto. Porque, sinceramente, começo a achar que estão, isto não é, há qualquer coisa aqui que não bate certo. Portanto, só para dizer que este fundo já identificou 800 edifícios, portanto, não é preciso mais 20 novos efetivos no Iru para identificar edifícios, porque eles já estão identificados pelo fundo. Porque, apesar de não ter produzido nenhum fogo, teve 4 anos para identificar 800 edifícios com a ajuda dos municípios. E tinha 50 milhões todos os anos, portanto não é falta de dinheiro. E eu nem acho que seja falta de vontade, acho que é mesmo falta de capacidade. Não há execução nenhuma, absolutamente nenhuma, de 2016 para cá. Portanto é anúncio atrás de anúncio atrás de anúncio, as estratégias locais são PowerPoint atrás de PowerPoint atrás de PowerPoint, construção zero. É que é zero, está a ver? Faz mesmo aflição que é zero. Portanto, nós estamos aqui a ler isto, Eu estou aqui a ler isto e sei que tem muita competência na matéria, porque está há muitas décadas no Iru, e portanto, e sabe que o grande programa que existiu neste país foi o PER, não é, na década de 90, mas nós estamos aqui a tentar perceber para que é que isto serve, não é? Portanto, eu já não ligo nada a isto, portanto, eu já não ligo nada a isto, eu vou tentar agora, com o melhor das boas vontades, aceitar que isto aqui é alguma, tem alguma, portanto, depois destes sucessivos propagandas sucedidas por nenhuma execução, portanto, estamos a falar, 2016 eram 1.400 milhões, hoje zero fogos. Primeiro direito era 1.700 milhões em 2018, hoje zero fogos. Portanto, agora estão a dizer que é mais não sei quantos milhões, mais 4 mil fogos. Portanto, a única coisa que eu queria que me esclarecesse é: façam, por favor, uma calendarização do próximo ano, o que é que se vai passar? Portanto, quando fizeram este programa para os 4 mil fogos e meteram aqui mais 50 milhões, o que é que vai acontecer em termos de obras exatamente? O que é que está planeado? Só este esclarecimento. E não é assim, portanto, é mesmo porque isto é uma sucessão de políticas que não dão em absolutamente nada, não tem a ver consigo, ou com o Iru, ou com a boa vontade, ou o que for, é que realmente isto é só anúncios, muito melhor anunciado, e zero, 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 zero fogos, é que é zero. Portanto, ainda por cima, nós estamos a ler o relatório de contas da Fundistamo. O relatório de contas da Fundistamo diz que tem 1 milhão de euros em custos com as pessoas que lá trabalham. Principalmente porque tiveram que criar este Fundo Nacional de Habitação Duidificada e tiveram que lá meter mais pessoas, 1 milhão de euros, só com os salários dos operativos, das pessoas, portanto, nós temos que, eu estou a tentar ter calma, porque isto não é contra si, é realmente tentar fazer um balanço disto, e portanto, assim, especificamente, é só esta única pergunta. Muito bem, 4 mil fogos, mais 50 milhões, mais o que seja, para o próximo ano, o que é que vai acontecer? Uma calendarização das obras para estes 4 mil fogos. O que é que vai acontecer? O que é que está previsto acontecer no próximo ano? E não, se me conseguir esclarecer essa única pergunta, eu vou ficar, pelo menos podemos seguir essa calendarização. Portanto, os fogos estão aonde? Estão vazios? Não estão? Estão devolutos? Não estão? É que às tantas isto é só números e não se vê nada no terreno. Portanto, é isto. 4 mil fogos, calendarização para um ano. O que é que vai acontecer durante o próximo ano, pela sua responsabilidade, através do Iru, relativamente a obras? Portanto, eu não estou a falar da outra questão toda das moratórias, a minha, na próxima intervenção, a minha colega irá falar sobre isto, até mesmo só esta questão, e peço desculpa se estou muito cética, mas realmente eu de 2016 para cá, eu tenho acompanhado o Fundo Nacional de Habitação Duidificada todos os anos, e vejo que não se passa nada. E, portanto, eu realmente queria ter a sua. E depois, por outro lado, 4 mil fogos, um ano, o que é que a senhora vai fazer? É esta a minha pergunta. Paralelamente, se me conseguir recuperar a questão das estratégias locais de habitação, portanto, que também, no fim do dia, acaba por ser uma série de PowerPoints que já passaram 2 anos... a fazer estratégias locais de habitação, ainda não saiu cá para nada fora com o primeiro direito, ou já saiu algum fogo com o primeiro direito? Também é uma pergunta, pronto, eu pergunto e isso aí pode-me responder. Pronto. Hã? Não, estou a perguntar. Não, o Fundo Nacional de Habitação Duidificada mostra-me lá um único fogo disto, um único, desde 2016 para cá. Não, a sério, gostava de ver, que eu tenho seguido os relatórios de contas da Fundistamo, portanto eu gostava de ver, gostava que mostrassem um único. Mas agora focando que tinha o mesmo objetivo do programa que aqui está nesta resolução. O mesmo objetivo, o mesmo, desde 2016 para cá. Estamos a falar disto. Ponto. Portanto, maras para a senhora Presidente do Iru, que não é consigo, sinceramente, porque eu sei que a sua vontade será toda. 4 mil fogos, um ano, o que é que vai fazer? É esta a pergunta, mais nada. Se por acaso nos conseguir dizer quando é que vai sair o Plano Nacional de Habitação previsto na Lei de Bases era bom, mas eu sinceramente já estou farta de PowerPoints. Eu já estou farta de PowerPoints, que isto é o governo dos PowerPoints, é só PowerPoints. Portanto, focada, calendarização, um ano, 4 mil fogos, o que é que vai conseguir fazer? E peço imensa desculpa que isto não é contra si, é mais contra o histórico que eu tenho acompanhado com a imensa, não veja nenhuma má vontade. Quero mesmo saber da sua parte, 4 mil fogos, um ano, o que é que vai conseguir fazer com este valor e tentar, por favor, não coincidir com... E se souber alguma coisa sobre o Fundo Nacional de Certificado, agradeço, mas sei que não é da sua... Mas eventualmente saberá, porque é da mesma área. Quer dizer, tem exatamente a mesma função do que aquilo que estão a adjudicar agora ao IRU.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Tá.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente do IRU, faz favor. 7 minutos para responder às questões colocadas.
Eu, em relação ao FNRE, o FNRE depende do Ministério das Finanças, portanto nem sequer depende do Ministério das Infraestruturas. O FNRE tem uma atuação que funciona com, eu estou a falar sobre quinta alheia, portanto não tenho dados. Aquilo que eu sei é que os fundos, os subfundos que são criados no âmbito do FNRE para a promoção da reabilitação, são criados por iniciativa também municipal e não têm, na minha opinião, o que tem a ver é com a informação dada por entidades públicas também com base em algum património que esteja devoluto. Não se sobrepõe ao que aí está e que tem a ver com uma coisa diferente, que é com uma identificação, portanto, o programa de estabilização económica e social, aquilo que refere é a identificação de imóveis que, no fundo, sendo de propriedade pública, pertencem a várias entidades e que podem ser, que serão a identificar, a fazer o levantamento, por assim dizer, para ciar da sua potencial reconversão para a habitação. O trabalho do FNRE não é fazer o levantamento, o trabalho do IRU vai ser fazer o levantamento, que é uma... Não, eles não tinham que fazer levantamentos, eles tinham que solicitar às entidades se tinham, até porque eles, eu sei que cada projeto no FNRE, e eu aviso já que estou a falar daquilo que sei, não é... O FNRE não tem nada a ver com o IRU em termos organizacionais, nem sequer a nível do organograma. Portanto, em termos de avaliação dos projetos, eles têm um rácio de resultados que, como há verbas que são da Segurança Social, cada projeto tem que ter um rácio de pelo menos 4%, salvo erro, de rentabilidade. O que implica que nem todos os edifícios servem para esse fim. E sei que eles já têm vários subfundos constituídos. Agora, se me perguntar quantos, qual o valor, onde é que se reportam, não sei o quê, eu não sei. Pronto. Em relação às... aos 29 efetivos do IRU, graças a Deus, porque o Instituto, como qualquer organismo da administração pública, necessita de reforços de pessoal. Inclusive, já fez uma informação que entregou na tutela sobre essa matéria e sabemos que está a ser considerada. E tanto sabemos que está a ser considerada que, ao fazerem uma nova atribuição de tarefa ao IRU, tiveram o cuidado de prever os 20 efetivos aí, porque, portanto, seria impensável, na prática, e acho que, foi, que isso reflete bem o terem, no fundo, a percepção disso, nós, neste momento, com as atribuições que temos e que estamos a fazer o nosso melhor, e tenho aqui pessoal e tenho lá pessoal, ao qual agradeço profundamente, porque são pessoas que se dedicam a isto de uma forma que muitas vezes as pessoas não sabem, porque não têm que saber, não é? Mas que eu, neste momento, com o que se passou, com o que tem estado a ser feito naquela casa, é uma das coisas que quero deixar aqui já, é um agradecimento ao pessoal do IRU, com o esforço que têm feito nesta matéria, de dar conta das atribuições e de tudo, porque cada nova atribuição, como foi o caso dos empréstimos, implica que não vieram 20 novos efetivos e, portanto, nós temos que dar resposta na mesma. Portanto, eu até acho que faz todo o sentido esses 20 novos efetivos para uma tarefa dessa dimensão. em relação aos fogos do Iru e às obras? Eu creio que a resposta está quase no próprio documento. Se reparar, está aí escrito que o Iru tem 14 mil fogos. Que desses 14 mil fogos, que há 4 mil que ainda precisam de reabilitação profunda, o que significa que os outros 10 mil já não precisam, precisam de conservação. E, portanto, o Iru tem estado a fazer um esforço enorme. Aliás, os edifícios tiveram 100 obras de intervenção durante muitos anos, muitas décadas. E só de há poucos anos para cá é que se começou com o plano de reabilitação do parque. Esse plano está a ser totalmente implementado, está praticamente concluído em relação a esses 10 mil fogos. Temos isso feito e temos 4 mil que têm que se fazer essa reabilitação profunda. E que o plano... Diga? Não percebo.
Temos... Senhora deputada, eu pedia-lhe que, por favor, que não interrompesse e não entrássemos em diálogo dessa forma, senão os trabalhos tornam-se ingeríveis. Muito obrigado. Senhor Presidente, faz favor.
O que eu posso dizer em relação às questões efetivas que pôs, que no sentido de dizer que os 43 milhões para que é que vão servir e como é que vão ser aplicados e quando, a aplicação, eu não me lembro se está aí prevista, eu sei que é de 2020 a 2023 e sei que no ano 2020 que nós vamos afetar, vão ser afetos e já estão disponíveis para o Iru 7 milhões de euros que são para o ano corrente. Nós já tínhamos muitas destas situações, são situações em que os edifícios estão parcialmente ocupados e que não estão ocupados, não estão mais ocupados, estão devolutos a muitas frações porque nós não nos permitimos atribuir frações naquelas condições. Em muitas situações são casos dos chamados prédios de propriedade mista, em que o Iru é só proprietário de parte das frações e em que está a ser estudada a forma de se conseguir promover as obras aí. Sei que o Governo está a estudar a matéria e, portanto, entre esses 4 mil, muitos são situações destas. Sendo que o Iru, o que tinha de plano de reabilitação, que ainda estava em execução este ano, a única coisa que aconteceu foi o Covid, porque já tínhamos em curso uma obra grande, em Viana do Castelo, que parou de repente porque o empreiteiro, com o confinamento obrigatório e com as situações, com o bloqueio total que houve nessa altura, portanto, bloqueou e teve que suspender a obra. De qualquer forma, o plano em si tem estado a ser implementado. Temos 10 mil frações que estão... que no fundo o que carecem é daquela conservação para evitar que cheguem outra vez a este ponto. E portanto não tenho, acho que em relação ao que me perguntou cá do primeiro direito.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vai ter a oportunidade de responder algumas questões que ficam por responder, vai ter a oportunidade de responder na próxima ronda, seguramente. Muito obrigado, Sra. Presidente do Iru. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Marina Gonçalves. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Iru. Antes de mais, queria agradecer a sua presença e a disponibilidade que demonstrou para vir aqui também para nos dar conta daquilo que é o trabalho que o Iru está a fazer, um trabalho obviamente excepcional que nós agradecemos. Em vez de o desvalorizar, acho que merece da nossa parte, todos os grupos parlamentares, pelo menos deveria merecer este agradecimento também pelo trabalho excepcional que têm feito, não apenas na altura da pandemia, mas também a resposta que têm dado nos últimos anos. Agradecia também, obviamente, ao Bloco de Esquerda, porque nos deu a oportunidade, com o requerimento que apresentou, de discutirmos aqui assim algumas das matérias, não apenas as respostas que foram dadas na pandemia, perceber a execução e as respostas também que estão previstas no PES, mas também a execução de algumas das medidas, e eu também depois reforçaria aqui assim alguns dos dados que foram pedidos relativamente ao primeiro direito e às estratégias locais de habitação, que é importante termos acesso a esses dados. A promoção e a prioridade que foi dada às políticas públicas de habitação, ao contrário do que possa parecer do debate que temos aqui, não é uma coisa assim tão antiga, se calhar é uma novidade deste governo, quer dizer, nós podemos atirar papéis para a mesa, levantar a voz e achar que estamos aqui assim a ter um grande debate político ao levantar a voz, mas a verdade é que os factos é que nos últimos 5 anos houve efetivamente políticas públicas de habitação, há uma nova geração de políticas públicas de habitação, há uma lei de bases de habitação, coisa que antes não existia, na anterior, no último governo do PSD, percebo. Sim, é importante sempre lembrar a diferença entre aquilo que se fez até agora.
Senhora deputada, peço desculpa, não quero interromper o raciocínio. Senhora e senhor deputado.
Eu estou a conseguir seguir, não há problema.
Eu pedia-lhe, pedia-vos que nos respeitássemos, sobretudo quando está uma senhora deputada no uso da palavra, porque assim os trabalhos tornam-se ingeríveis. Uma coisa é um à parte, que é da praxe e que é bem-vindo, outra coisa é uma interrupção constante, inclusive é do raciocínio de quem está no uso da palavra.
Muito obrigada,
portanto,
muito obrigada.
Eu podia...
Eu vou continuar, eu até funciono bem com os apartes, porque tenho sempre resposta para eles.
Mas um aparte é bem-vindo, Agora, perguntas sobre perguntas, interrupções sobre quem está a usar a palavra não é bonito nem é gerível. Portanto, eu pedia-lhes, por favor, uma especial contenção para que pudéssemos dar continuidade aos trabalhos.
Continuando aquilo que estava a dizer, nos últimos 5 anos foram definidos alguns programas, foi definido o primeiro direito para as famílias mais carenciadas, foi definido um programa de arrendamento acessível, também assente no FNRE, para a classe média, e no âmbito desses programas também foram executadas algumas coisas. É verdade que o que está orçamentado, o que foi orçamentado e o que foi executado não corresponde uma coisa com a outra, mas sabe porquê, senhora deputada? Porque primeiro há um trabalho que não foi feito antes de 2016, não foi feito o trabalho devido e, portanto, o trabalho teve que se iniciar da base. A base foi a nova geração de políticas de habitação. A seguir, houve uma identificação de imóveis, que eram imóveis identificados. Podemos falar de Miguel Bombarda, só aí vão ser criados não sei quantos fogos. Só que é assim, nós identificamos o imóvel, mas o imóvel que eu me recordo do PSD e do CDS não teve nenhuma intervenção. Agora é preciso fazer um conjunto de projetos. Os projetos estão neste momento a ser feitos e só depois é que pode haver execução de obra. É um processo, é assim que funciona. Para além de tudo o que é a contratação pública que vocês, com a transparência, gostam tanto de salientar, e nós também, e portanto nós seguimos o processo. O processo está em curso. Mas eu digo... E, portanto, não, são 4 anos para fazer o processo de base, porque verdadeiramente nunca houve política de habitação do PSD e do CDS e agora sim há. Mas, portanto, senhora Presidente, o Iru, voltando àquilo que interessa, a resposta estava a ser dada, o Iru teve um reforço de competências também aqui, já referiu, reforço de competências essas que são exigentes e que estavam em curso. Na altura, com a pandemia, o que aconteceu foi que houve ainda mais um reforço de competências do Iru, um reforço de respostas, e a verdade é que a resposta, quer do Governo, quer do Parlamento, pelo menos no momento da aprovação, o PSD e o CDS também estiveram do nosso lado, assim que nós partidos à nossa esquerda, aprovamos aqui assim um conjunto de medidas, nomeadamente a moratória ou o deferimento das rendas do Iru. Entretanto, quando passou, portanto, no final das medidas, quando foi necessário prorrogar o regime, porque todos identificamos que era necessário prorrogar o regime que estava em vigor, tendo em conta aquilo que eram as preocupações com as famílias e ainda a quebra de rendimentos, houve aqui assim uma inversão daquilo que era a primeira proposta, que era deferimento ou moratória, e optou-se no equilíbrio que também achamos que é necessário entre o arrendatário e o senhorio, optou-se pelo regime só de empréstimos ao Iru. Já falou aqui assim de algumas daquilo que o Iru fez, da rapidez com que implementou o processo. Obviamente que todos os processos têm falhas, sobretudo quando são feitos assim com rapidez, quer de uma parte, quer de outra. Eu perguntava-lhe de que forma é que este processo falou-nos de várias situações de dados errados, de necessidade de pedir mais informação aos beneficiários. Perguntava-lhe de que forma é que este processo foi simplificado, ou se há aqui alguma forma de simplificar o processo, alguma forma de agilizar mais a atribuição de empréstimos, tendo em conta que o programa ainda está em curso. E seguirá até setembro. Ainda quanto às medidas em curso, foi apresentado, a senhora deputada PSD já referiu aqui, foi apresentado um programa de estabilização económica e social onde há mais uma vez uma prioridade à área da habitação. Não são só powerpoints, é uma efetiva importância da habitação naquilo que é a política pública e naquilo que é o papel do Governo e, espero eu, do Parlamento. Já se falou aqui assim, obviamente é importante salientar que, para além daquilo que se falou aqui do investimento nos fogos do Iru e na questão do Parque Habitacional Público de Habitação a custos acessíveis, há também aqui um conjunto de medidas que não são da competência do Iru, mas que importa salientar, nomeadamente o apoio para a reconversão do alojamento local em arrendamento a custos acessíveis, a promoção da oferta urgente por entidades públicas e do terceiro setor de unidades residenciais, nomeadamente para as pessoas em situação de sem-abrigo, e também a agilização dos procedimentos da contratação pública, precisamente para dar aqui alguma celeridade naquilo que é a resposta pública que é dada. Nós podemos pôr as mãos na cabeça, o facto é esse, nós vamos tentando encontrar soluções para resolver o problema e para dar celeridade àquilo que é a promoção de políticas públicas de habitação. E, portanto, aqui assim também há uma resposta relativamente àquilo que era o requerimento do Bloco de Esquerda, que foi apresentado antes deste programa. Há aqui também uma resposta àquilo que são as preocupações que o Bloco de Esquerda levantou e que nós entendemos, que era as medidas estarem pendentes excessivamente do endividamento das famílias. Porque o programa de estabilidade prevê também, o PES prevê também uma medida importante, nomeadamente na questão dos empréstimos do IRU, e que eu pedia para nos densificar aqui, que era a questão de as famílias com baixos recursos, que não consigam salvaguardar os encargos, possam ver o seu empréstimo convertido em subsídio não reembolsável. Eu pedia-lhe que nos desse mais informações sobre esta figura, que é uma figura importante, que é uma figura que vai ajudar muitas famílias, e queremos perceber como é que isto irá funcionar. Quanto, já foi aqui falado das estratégias locais de habitação e, portanto, eu reforçaria o pedido de dados sobre as estratégias locais de habitação que foram já aprovadas. Das que foram aprovadas, efetivamente, em que ponto de situação é questão? E quantas é que estão ainda em elaboração, se tem números quanto a isso? Perguntava-lhe ainda, quanto àquilo que são as competências do IRU, sobre de que tipo de ação, naquilo que é as situações de emergência, situações urgentes que existam, nomeadamente eu falo aqui de duas situações em concreto que surgiram e que temos conhecimento, que é o bairro da Torre e o bairro 6 de Maio, de que forma é que o IRU articulou com as autarquias e de que forma é que o IRU pôde ajudar na resolução destas situações. E por último, ainda sobre os 4 mil focos do IRU que vão ser reabilitados e que o PES já diz claramente que são 7 milhões em 2020, obviamente isto tem que se traduzir em ação, portanto, mais uma vez, 7 milhões para 2020, está no documento, quem não quiser ouvir não ouve, 7 milhões em 2020 para o PES. Perguntava-lhe sobre estes focos do IRU, os que estão por reabilitar, falou-nos que alguns estão em situação em que estão devolutos e não podem ser utilizados e os que não, e alguns deles já estão já em utilização. Se nos podia dar aqui alguns números sobre quais estão numa situação e quais é que estão noutra, e também o que é que se traduzirá, porque verdadeiramente, ao contrário de dizer que somos céticos quanto aos números, o que importa é perceberem que se traduz, quais vão ser as urgências e qual é que vai ser a prioridade para 2020 nestes 7 milhões que estão alocados para este ano. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhora Presidente do IRU, faz favor. Senhores Deputados, eu voltava a... Senhora e Senhores Deputados, nós estamos aqui. Senhoras e Senhores Deputados, eu peço desculpa. Isto não é forma de estarmos numa comissão parlamentar. Senhora Deputada, eu peço desculpa. Senhora Deputada e Senhora Deputada, eu assim vou interromper os trabalhos, porque isto não é forma de estarmos numa audição parlamentar a um organismo público, ou seja, a que entidade for, e não é forma de nos interrompermos e não é forma de gerirmos os trabalhos. Portanto, eu pedia-vos uma vez mais, consideração, não tem sido assim, de facto, é inédito a atitude das senhoras e dos senhores deputados no dia de hoje, não tem sido assim, senhora Presidente, eu peço-lhe imensa desculpa, não tem sido assim noutras reuniões da nossa Comissão Parlamentar, mas eu pedia-vos, por favor, alguma contenção para que, de facto, as senhoras e senhores deputados possam colocar as questões e a senhora Presidente do IRU possa responder, que é para isso que aqui está e que nós possamos todos ouvir. Senhora Presidente, faz favor. 7 minutos.
Senhor Deputado, em relação às questões que colocou no que respeita aos empréstimos, aquilo que eu posso dizer é que as medidas que nós começámos a tomar já no sentido da agilização é no sentido de pôr um número limite. Para já, a primeira coisa é pôr um número limite aos pedidos. Porque quando a pessoa, à primeira vez, diz, olha, os rendimentos não estão bem, tem que apresentar, tem que corrigir os rendimentos, ou os rendimentos que lá pôs não estão corretos, já criámos um sistema em que o próprio IRU propõe que, que eles olhem para os comprovativos e ponham lá os rendimentos de acordo com os critérios A e B e ajuda-os a fazer isso. Quando mesmo assim depois, na resposta, vêm a dizer que sim senhor, mas não juntam o outro documento que faltava e tornamos a pedir o que se vai fazer, porque à conta disso também pode haver situações que não estão a ser atendidas e que provavelmente podem ter os elementos todos ou só faltar um e resolver-se com um telefonema ou com um mero e-mail. E, portanto, para evitar isso, o que nós vamos fazer é, sem prejuízo das pessoas poderem apresentar novo pedido depois, é esses processos que estão a demorar muito tempo com os nossos funcionários a ligarem, a mandarem e-mails, a responderem e a perguntarem-lhes como é que é, chegam os papéis, ainda não estão, porque cada vez que chegam os documentos, aquele processo é novamente analisado e, portanto, isto multiplica a análise de 2 mil processos, não sei quantas vezes, não pode ser. E, portanto, o que estamos a fazer, o que vamos fazer e que já começou a ser implementado é o número de indeferimentos vai subir, o que não significa que o número depois de pedidos também não suba, porque se eles apresentarem novo pedido em substituição daquele, mas vamos ter que limpar um bocado por aí para agilizar a análise. Sendo que, em termos de simplificação, também já criámos um procedimento de funcionamento dos grupos que, com a rotatividade agora e a presença no trabalho, está a ser implementado, quer a nível de lá interno, quer nos computadores das pessoas em casa, que permite a interligação entre eles para análise dos processos e permite que haja já uma visão bastante global. Porque, como o formulário tem, quando é preenchido, descarrega automaticamente para o contrato. As pessoas não têm que estar a preencher coisas. O contrato fica preenchido automaticamente, a pessoa só tem que o assinar. Por isso é que também é importante, quando os dados vêm do formulário, têm que vir totalmente corretos, porque é a informação que vai constar do contrato. E, portanto, neste percurso, a seguir, até chegar a este percurso, entre, no fundo, a análise do contrato e a possibilidade de se fazer os pagamentos, todo o processo é analisado pelas pessoas e neste momento já têm um outro instrumento que também lhes permite trabalhar com maior celeridade. Sendo que eu acho que o que vai ser importante é esta questão da opção de não se permitir que estejam 5, 6 vezes o mesmo processo ali às voltas. A outra coisa também tem a ver com a experiência, porque isto era um processo completamente novo e, portanto, já se começa a ganhar aquele... desculpem a expressão, aquele traquejo que no início não havia, porque eram completamente novos os processos, a análise dos rendimentos mensais também foi uma novidade, pelo menos só numa área do Instituto é que se trabalhava com alguma coisa, portanto, a esse nível, e portanto eu acho que agora a situação está a começar a normalizar-se. Em relação... Ao Programa de Estabilidade Económico-Social, a conversão em subsídio não reembolsável, o IRU já tinha previsto no regulamento, porque há um regulamento do IRU para isto, que foi homologado pela tutela, nos termos do artigo 5º da Lei 4C, o IRU já tinha previsto que, no caso de fim do período de carência, haver necessidade de renegociar as condições do reembolso, as condições serem renegociadas. Porquê? Porque, mesmo assim, o valor das prestações de reembolso é bastante inferior àquele que terão que pagar os arrendatários que optaram pelo atraso do pagamento das rendas. Porque, enquanto que, nesse caso, eles têm depois que pagar 1/12 do valor da dívida, ou seja, se tiveram 3 rendas, têm que pagar 1/12 do valor total dessas 3 rendas agora a partir de julho. No caso dos empréstimos do IRU, é 1/12 do valor da renda. E, portanto, dá prestações de valor relativamente baixo. Numa renda de 500 euros serão 42, ou o que é. E, portanto, o que faz é prolongar-se no tempo, mas mantendo um valor baixinho. Com esta possibilidade... o que vai acontecer é que, naqueles casos em que isto em termos de definição será sempre o governo que vai ter que definir, mas aquilo que eu acho que provavelmente será a solução, isto sou eu a dizer, não estou a vincular o governo com nada, mas uma das coisas que eu noto é que há sempre aquele limite do IAS e portanto, pelo menos no caso do IRU, era isso que nós estávamos a ponderar. E, portanto, esse será o critério mais evidente para mim, podendo existir outros, inclusive, que tenham em atenção ou não sei como é que vai ser feito. portanto, a quebra, porque isto serão os rendimentos após a quebra e depois poderá haver a subida, não é? Que eu acho que todo este programa transitório foi nessa perspectiva de que a pessoa pode ter uma quebra agora e depois ter possibilidade de subir. Portanto, se não subir, também pode ser outro critério. Em relação às situações mais urgentes do bairro da Torre e do bairro 6 de Maio, do tipo de apoio que o Iru dá, eu acho que as pessoas também não têm muita noção da quantidade de protocolos que o Iru tem nas mais diversas vertentes, quer com municípios, no caso do bairro da Torre com o município de Louros, no caso do bairro 6 de Maio com o município da Amadora. Temos um a ser neste momento tratado com um outro município que tem a ver com a necessidade de confinamento de pessoas em termos de Covid e que o município não tinha focos para poder separar as pessoas e, portanto, o Iru está neste momento a acabar as obras para disponibilizar os focos para esse fim. Há protocolos com têm atenção às situações de pessoas vulneráveis, situação de pessoas sem abrigo. Nós temos um protocolo em que já atribuímos, temos contratos celebrados, 2, mas já atribuímos, no total já temos atribuídos 11 focos. Temos protocolos para as vítimas de violência doméstica, que temos disponibilizado vários focos e que a última situação que tivemos, que me deixou bastante preocupada, foi que tínhamos 6 focos para atribuir. Era num bloco de 12 focos tínhamos acabado a reabilitação. Foi no Seixal, salvo erro. Tínhamos 12 focos para atribuir, dos quais 6 eram para vítimas de violência doméstica, só que foram ocupados ilegalmente. E, portanto, as únicas situações em que, aliás, em qualquer destes casos, alguns dos focos são ocupados ilegalmente e nós ficamos um bocado bloqueados para a respectiva atribuição, mas são processos que estão sempre em curso. Estamos neste momento também a negociar protocolos.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Já acabou? Está bem.
Já acabou.
Falo há quase muito, não é?
Terminou?
Sim.
Muito obrigado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar a Sra. Presidente do Iru, agradecer a sua presença e as suas informações a esta Comissão Parlamentar. Algumas questões que eu gostaria de colocar relativamente aos tópicos que estão aqui nesta nossa reunião, e a primeira das quais tem a ver precisamente com a importância e com a resposta dos trabalhadores do Instituto e aquilo que tem sido o esforço dos trabalhadores nos vários serviços, mas naturalmente no que diz respeito a esta responsabilidade que mais recentemente foram, digamos, confrontados na resposta aos processos e às condições particularmente adversas e inéditas em que foram obrigados a fazer esse trabalho e a dar essa resposta. Eu gostava de, por um lado, digamos, valorizar e associar-me, penso que será absolutamente unânime esse reconhecimento, pelo menos deverá ser absolutamente unânime esse reconhecimento aos trabalhadores e a toda a equipa do Instituto relativamente, aliás, de modo geral, os trabalhadores dos vários serviços que foram confrontados com esta situação têm essa experiência com o que se passou. Agora, eu daí queria, digamos, colocar a questão relativamente às carências de pessoal do Instituto. Digamos que a identificação das necessidades das instituições públicas não são nem têm que ser um segredo de Estado. Eu não estou a dizer que essa ideia tenha alguém nesta sala que tenha essa ideia, mas compreendendo que haja um dever de lealdade relativamente à tutela, na informação que é prestada relativamente às condições em que as instituições funcionam, eu registrei que a Sra. Presidente há pouco tinha dado conta que essa informação já tinha seguido para a tutela e que, aliás, estava relacionado com isso, digamos, o anúncio dos 20 funcionários que poderia estar resultante da consciência que a tutela tem relativamente a essa necessidade. Ora, a experiência que nós temos aqui na Assembleia em relação às mais diversas áreas da atuação do Estado é que as instituições identificam as necessidades, colocam ao Governo e o Governo dá uma parte daquilo que identificam como sendo necessário. Eu gostava de, muito objetivamente, porque nós queremos ajudar, esta pergunta que eu vou fazer é porque nós queremos ajudar a que haja mais reforço dos meios e das capacidades de resposta do IRU e que o IRU seja fundamentalmente capacitado na orientação de uma resposta às populações que não seja uma entidade fechada sobre si mesma, que não é isso que interessa ao país. Não estou a dizer que é isso que acontece. Nas respostas, o esforço que existe na tentativa por parte dos profissionais de dar resposta às questões, não é isso que se coloca. Mas é importante que o IRU esteja virado para as pessoas, que responda às pessoas de uma forma efetiva. E esta situação, que à partida é uma boa decisão, que é não vamos fazer interferimentos liminares aos processos porque estão mal instruídos, porque há um documento que falta, porque há uma informação que está errada, etc. E, portanto, corta-se, acabou, já não há apoio. Essa decisão, que à partida é boa, depois levanta uma exigência de capacidade de resposta que temos que garantir que existe. Quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista dos meios humanos. Sendo que depois a parte da internet em casa de cada trabalhador e eletricidade, quem é que a paga é outra discussão que a gente também um dia podia ter. Mas relativamente à falta de pessoal, objetivamente o que é que nós estamos a falar? Para, e o Sr. Presidente disse, para fazer face às novas responsabilidades que aí estão, colocadas em relação ao IRU. E então aquilo que eu pergunto é, nós temos que trabalhar para ter um reforço objetivo de quantas pessoas. Quais são as necessidades que o IRU tem neste momento? Porque essa necessidade, quem já está a sentir fora dos serviços, eu digo fora dos serviços, são de facto as populações. Porque o formulário apresentado pela internet, por computadores que tenham o flash player, não sei o quê, e que tenham essa capacidade de submeter por via eletrónica, quantas pessoas, quantos moradores nos bairros do IRU nem sabem do que é que a gente está a falar? Eu quase que aposto, dos 230 deputados desta Casa, não tenho a certeza se todos teriam as melhores condições para submeter os processos. Membros do Governo, isto não é agora só de um lado é que está a dificuldade. Membros do Governo, não sei se todos, não faço ideia se todos os membros do Governo iam conseguir. E, portanto, nós estamos a falar de uma população particularmente fragilizada, com dificuldades na resposta às suas situações, que o comum cidadão não tem, o comum cidadão, a média nacional. Portanto, nós estamos a falar de uma parte da população com particulares dificuldades e com situações e condições mais difíceis. Isso significa depois que nós temos, lá está, os tais processos, os tais procedimentos em sétima via. Em resposta ao vosso e-mail, informo que pretendo que o IRU reabra, resolucione e efetive o meu pedido de apoio de 29 de abril, A plataforma no qual foi efetuado o pedido de apoio em questão não permite o acesso e o download para descarregar os documentos solicitados. No último passo do formulário, declaração de honra, contrato de empréstimo, autorização de débito, sétima via de reabertura do processo. E isto é quem consegue mandar um mail a identificar estes problemas. Há uma parte importante da população que não tem acesso a isto. Seja dos moradores do IRU, seja dos inquilinos que não são do IRU, seja dos senhorios que não são do IRU, que estão todos abrangidos pela Lei 4C, que eu saiba. Portanto, esta é uma questão que, lá está, responsabiliza o IRU no procedimento que é desenhado, digamos, na forma como as coisas são organizadas. Mas, acima de tudo, o problema está a montante, está nas opções políticas, está do ponto de vista das opções e das decisões do Governo e até da Assembleia da República. Nas leis que são aprovadas e nas opções políticas que são levadas a cabo. Eu, também em função disto, e em função daquela limitação que a Sra. Presidente há pouco estava a equacionar para criar indeferimentos para travar este ping-pong de processos, e aqui é a prova de que a apresentação de procedimentos de uma forma assistida logo na altura em que as coisas estão a ser feitas, é completamente diferente de tentativa e erro por parte do cidadão, porque depois isto dá a sétima via, a oitava via, a nona via, e as coisas vão ficando também mais pesadas para os serviços, mas isto também implica uma outra filosofia no funcionamento dos serviços e no próprio desenho da estrutura e dos da estrutura dos serviços do Instituto e da forma como está junto às populações ou não, e essa é uma questão, é uma discussão de décadas, é um problema de décadas, e a forma como o Estado Central, nas suas responsabilidades em relação à habitação, se posiciona. Eu gostava só de confirmar se os 1876 pedidos, foi esse número que disse, não foi? Ou 1896? São quase 1900, 1896. Se isto são processos diferentes, ou se há aqui, que eu não acredito, que haja aqui acumulação de pedidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente, com estas perguntas muito objetivas. Eu agora pedi à Sra. Presidente que começasse pelo fim das minhas perguntas, que é execução do Porta 75 Jovem, em termos orçamentais, execução das verbas do BEI e execução em concreto, do ponto de vista de financiamento, execução em concreto dos apoios da Lei 4C. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente do Iru, faz favor, 7 minutos.
Em relação à Porta 65 Jovem, a dotação para o ano 2020 é de 21,5 milhões. O primeiro período de apresentação de candidaturas terminou agora a 25 de maio. Tem um total de praticamente 8 milhões de euros de utilização neste período de candidaturas. 8 mil candidaturas submetidas, das quais um pouco mais de metade, 4.587, são novas candidaturas e 3.410 são renovações. Se quiser uma comparação, no período homólogo de 2019 foram submetidas um total de 8.282, portanto o número é ligeiramente superior a 300 candidaturas de diferença, sendo que eram 6 mil novas candidaturas, 6.034, e 2.248 eram renovações. Até abril deste ano, executaram-se 8,3 milhões de euros do programa, portanto, entre janeiro e abril. Estes números, portanto, evidenciam uma pequena redução de novas candidaturas e um aumento de renovações, que também tem a ver com o facto de quando aumentam as candidaturas no ano anterior, no ano seguinte as renovações também exponencialmente é proporcional. Pronto. Em relação à situação dos empréstimos, eu não percebi, houve uma coisa que o Sr. Deputado disse que eu não percebi, e eu vou lhe dizer o que é. Referiu que os moradores do Iru não tinham... a possibilidade de perceber como é que se preenchia o formulário.
Há muitos moradores do Iru que têm dificuldades nesse aspecto.
Pronto, mas este formulário não é... Este formulário específico não é para os moradores do Iru. Este formulário específico, este é um programa que foi criado na AR e que tem âmbito nacional. E o programa, portanto, tem um formulário para o acesso em execução do programa, temos um formulário para acesso aos empréstimos. Isso não impede as pessoas, que já aconteceu e agora temos situações dessas que estão a ser, aliás, passadas a pente fino. Há pessoas que não conseguiram, portanto, fizeram várias tentativas, não conseguiram submeter os documentos, porque o sistema de não sei o quê, eu confesso que eu de informática não percebo nada, portanto, desculpe estar aqui a dizer termos que não são os adequados. Mas porque o sistema não sei o que é que tinha ou não dava para não sei o que, pronto. O Instituto, tanto quanto sei, o que foi criado o formulário que foi criado na página dos empréstimos, é um sistema relativamente acessível, mas nos casos em que as pessoas não conseguiram, estão a remeter os documentos por papel e nós estamos a analisar os documentos em papel. Portanto, não é impeditivo o facto da pessoa não conseguir, ou porque o sistema não permite, ou porque tem qualquer incompatibilidade, não sei o quê, ou porque não sabe, não tem o know-how em termos de e-knowledge para fazer o carregamento, as pessoas estão a remeter os documentos ao Iru em suporte físico, portanto estamos a receber documentos em papel. Em relação à questão das verbas do BEI, eu não percebo a que é que se refere. As verbas que nós temos no Orçamento de Estado são verbas que nós utilizamos. Uma parte é dedicada à reabilitação e a outra parte está a ser aplicada na promoção, tem a ver com a promoção que nós estamos a começar a iniciar no Plano Integrado de Almada, que é o chamado Plano de Almada Puente, e que o Instituto vai proporcionar a oferta de habitação naquela zona, isto até já foi noticiado o ano passado. Temos neste momento os concursos de projeto a decorrer, já temos dois concluídos e outro a decorrer e um quarto que vai ser iniciado, e portanto as verbas também serão para isso, de acordo.
Os 55 acontecem duas coisas, não é?
Sim.
Ok, os 55
milhões
acontecem
duas. E também para Rui, desculpem, também para o primeiro direito. O reabilitar para arrendar, sim. Eu sabia que havia outro programa que nós também estávamos a usar essas verbas. É para a reabilitação, no apoio que eu iro. Diga. Eu remeto, se essa informação é relevante, eu remeto-lhe a informação.
Muito bem.
Pronto. Em relação aos trabalhadores do Iru, aquilo que eu posso dizer é o seguinte. Nós reportámos à nossa tutela a situação. Eu, neste momento, aquilo que nós sabemos é que, e isso é, tenho conhecimento disso, é que a tutela está, até porque há uma coisa aqui que é preciso não esquecer. Não é questão do Iru também estar, ter sofrido redução de pessoal, porque toda a organização pública sofreu. A administração pública sofreu. O problema é que, e ainda bem, nós tivemos um aumento grande de atribuições e competências, que tiveram a ver com o que nos últimos 3 anos foi feito na área da habitação em termos de instrumentos de programas de habitação. E que o Iru é o principal aplicador, posto de uma maneira muito simples. É evidente que se um organismo aumenta de competências, e daí eu sei, por isso eu também sei que daí vem a compreensão do Governo para a situação, é que face ao aumento de competências e continuamos a ter, no fundo, com a importância que a habitação está a assumir, continuamos a ter competências mais alargadas. Aquilo que nós fizemos foi uma projeção do que é necessário para fazer face a todas estas novas competências. Eu devo-lhe dizer que, neste momento, ainda não sei qual é a decisão, mas sei que o assunto está a ser tratado. Também sei que não foi, como é que eu hei de explicar, não é propriamente uma surpresa que, com o aumento de competências, um organismo que tinha determinadas competências precise de mais pessoal. De qualquer forma, acho que nós, dentro daquilo que conseguimos fazer, e aquilo que eu estava a dizer há bocado, e agradeço-lhe as suas palavras em relação ao pessoal do Iru, há uma coisa que eu acho que é muito importante perceber-se. É talvez pelo lado um bocado contrário àquilo que o Sr. Deputado disse relativo à necessidade do pessoal estar mais próximo das pessoas, foi exatamente por isso, talvez por estarmos demasiado próximo, que neste caso, por exemplo, dos empréstimos, temos que criar aqui um certo, não é distanciamento, mas uma certa limitação. Os funcionários do Iru trabalham nisto de camisola vestida. E, portanto, eu acho que isso é muito importante de registar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Presidente do IRU, agradecer os esclarecimentos que tem dado nesta mesma audição e queria-lhe colocar algumas questões muito concretas. O Governo anunciou que envelopes financeiros para a reconversão do alojamento local em arrendamentos acessíveis e tem vindo em sucessivos anúncios. Ainda recentemente o Governo anunciou que para o IRU, que o IRU vai investir 150 milhões de euros na aquisição de 1000 casas para o arrendamento acessível. Isto é uma notícia de 4/6, portanto deste mesmo mês, e a pergunta é onde é que o IRU vai fazer a compra destas tais 1000 casas para o arrendamento acessível. Se ligarmos isto, aquelas que são as tais 1000 casas e este investimento de 150 milhões, àquilo que é a reabilitação profunda que tem que existir nos 4000 fogos que aqui referiu, no quadro dos tais 14 mil que precisam de conservação, é preciso perceber se há efetivamente recursos para isto tudo e há mais anúncios do Governo que já irei aqui colocar. Queria, no entanto, sublinhar a importância daquilo que foi a resposta e o empenho do IRU aos vários pedidos de apoio. 99% é uma brilhante taxa de execução e a Sra. Presidente do IRU disse aqui, e bem, que muito se deve àquilo que foi o empenho dos funcionários do IRU, que não se conformaram no papel puramente tecnocrático de meter um carimbo, está correto ou não está correto o impresso, tiveram uma ação de sensibilização também nesses mesmos pedidos, e isso é algo que é positivo, numa ajuda àquilo que é a muita burocracia. Cada vez que há um programa, seja este do IRU, seja nas linhas de crédito, seja no layoff, há uma espécie de complicómetro nacional que se liga e que impede muitas vezes que as pessoas tenham acesso aos diferentes apoios. É justo aqui dizer, neste elogio aos funcionários, é uma percepção que eu tenho há muitos anos, não é de agora. É que no IRU sempre faltaram recursos técnicos, houve sempre uma carência ao nível desses recursos humanos, independentemente do empenho dos funcionários que aqui já elogiei, mas também muitas vezes de recursos financeiros, e isso justifica a degradação daquilo que é todo o edificado do próprio IRU. E, portanto, não é um problema de hoje, é um problema que tem muitos anos. O que é certo é que nós vamos ouvindo vários anúncios. Já agora, em relação a estes pedidos de apoio, eu gostaria de saber, relativamente à questão dos proprietários, porque a lei também previa que pudesse existir o recurso por parte dos proprietários a determinado tipo de apoio, gostaria de saber quantos pedidos é que houve, quantos é que foram aprovados e de que montante é que estamos também a falar. Depois veio uma notícia também do dia 4. O dia 4 foi um dia, já se percebeu, de muitos anúncios do Governo, em que vem dizer que há um programa de investimento público para requalificar todo o parque do IRU. O Governo falou que, no imediato, poderão avançar várias obras num valor de 523 milhões de euros. E aqui leva-nos também à discussão que aqui já foi, de alguma forma, colocada, que é o programa de estabilização económica e social. Diz que o IRU vai identificar imóveis do Estado para reabilitar. E, na verdade, quando nós ouvimos, e ouvimos nesta mesma casa, relativamente ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, houve uma identificação por parte deste fundo, em conjunto com as várias autarquias do país, da identificação daquilo que são cerca de 800 edifícios da posse do Estado e que precisavam desta requalificação. E também é verdade que desde 2016 nós ouvimos aqui uma espécie de narrativa em cada orçamento de Estado eram inscritas verbas precisamente para este fundo e para esta reabilitação, e o que nós fomos assistindo um pouco é uma espécie de copy-paste do Governo. Ou seja, um ano inscrevia uma coisa, fazia um copy-paste para o ano seguinte e assim sucessivamente. Diz o Partido Socialista aqui, num mundo absolutamente cor-de-rosa, que é, bem, há uma coisa é o orçamentado, outra coisa é o executado. O que claramente tivemos nesta área foram cativações, não foi mais do que isso, foram cativações sucessivas. E aí a pergunta não é para o Iru, evidentemente, esta é uma questão que deve ser colocada ao Ministro, à tutela e ao Governo. E também devo dizer, no mundo cor-de-rosa, lembrei-me aqui do Dr. António Costa como Presidente da Câmara de Lisboa, não pude deixar de o fazer. E o que é que foi a política de habitação de António Costa durante esse período? E é bom recordar que a Câmara de Lisboa, durante o período da gestão de António Costa na cidade de Lisboa, não construiu um único fogo de habitação municipal para as pessoas mais carenciadas. E, portanto, nem partilho do discurso cor-de-rosa, percebo as dificuldades do próprio Iru, mas, na verdade, ouvimos falar aqui de muitos milhões. E, na verdade, há anúncios, repetem-se anúncios, na lógica do tal copy-paste permanente, com alguns powerpoints ou flowerpoints, como eu lhe gosto de chamar, pelo meio, porque eles normalmente são muito bem feitos. Isso o Partido Socialista tem grande experiência e mérito, e isso nós reconhecemos, a capacidade de propaganda que o Partido Socialista tem é enorme. Na verdade, eu acho que não há partido em Portugal que tenha essa mesma capacidade, mas o que é certo é que o Partido Socialista não pode vir aqui dizer que durante estes últimos anos de gestão e de governo do Partido Socialista o parque habitacional público melhorou, que os edifícios, que o património e edifícios do Estado que podiam estar alocados precisamente numa resposta à habitação, isso efetivamente não existiu. E portanto, aqui eu sou um homem de esperança. E portanto tenho a esperança que todos estes milhões venham traduzir efetivamente naquilo que é a recuperação desse mesmo edificado, na própria reabilitação, e quero terminar também já agora esta intervenção dizendo o seguinte, com uma nota positiva. Uma das coisas que o CDS tem criticado nesta resposta à pandemia é que tem existido muito pouco dinheiro a fundo perdido. E, notícia bem recente, o Governo dá nota que, em caso de se verificar que as famílias não têm capacidade nos tais empréstimos concedidos por parte do Iru com juro zero, se verificar que não há capacidade das famílias de poderem, de alguma forma, devolver o dinheiro que lhes foi emprestado, haverá aqui um perdão, haverá aqui...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Haverá aqui... Vou já terminar com a mesma tolerância, Sr. Presidente. Deu a todos 8 minutos.
Estou-lhe a dar ainda, para terminar.
Penso que essa tolerância pode ser essa.
Estou-lhe a dar. Mas está a contar.
Não, e está a contar, mas isto era a nota de elogio, e portanto a nota de elogio para terminar dizendo que isso é positivo. É positivo que haja dinheiro a fundo perdido, e que vá precisamente para aqueles que mais precisam e para estas famílias que estão a passar muitas dificuldades. E, portanto, é esta nota positiva e com uma nota de esperança que, efetivamente, todos estes milhões se traduzam, efetivamente, na recuperação do edifício.
Muito
obrigado.
Senhora Presidente do Iru, faz favor, 7 minutos.
Bom, eu não sei quais foram as perguntas. É assim, em relação à reabilitação profunda, está no, aquilo que o Iru tem neste momento de perspectiva é o que está no PES, no plano de estabilização. Em relação aos pedidos de apoio, eu já pedi a informação e já me dão a informação relativa ao número, foi um número muito baixo, mas houve senhorios a pedir. Em relação aos empréstimos, o número é relativamente baixo, em relação, não tem comparação com o número em relação aos arrendatários, e já lhe dou essa informação que eu já pedi. O programa, em termos de programas de investimento público, o IRU que tem em perspectiva é aquilo que está no PES, não quer dizer que, em termos de definição de depois, em termos de futuro, que não haja outra perspectiva. Agora, o investimento público também inclui, por exemplo, não sei se não será isso, e as comparticipações a fundo perdido também incluem o primeiro direito. E em termos de investimento público na habitação, a expressão é tão... é lata, portanto, eu creio que poderá abranger também a execução do próprio primeiro direito. Embora este valor me pareça muito baixo para isso, portanto, não, é provável que não seja. Porque, sim, o primeiro direito, em termos de apoio a fundo perdido até 2024, prevê 700. Diga? Pode ser a soma, pode ser a soma dos investimentos públicos na habitação, é natural que sim. Porque nós neste momento, em termos de envelope financeiro, por assim dizer, usando uma expressão do Sr. Deputado, o IRU tem verbas afetas para os vários programas, tal como eles estão, no fundo, decididos em termos de quer do orçamento de Estado, quer do orçamento do IRU, em termos de receitas próprias. E, portanto, neste momento não temos nenhum destes programas que não tenham verbas alocadas bastantes para... porque, inclusive, na lei do orçamento de Estado saiu aquela afetação dos 14 milhões de euros a nível da consignação de receitas do alojamento local. E, portanto, não creio que seja por aí. Em relação ao FNREN, creio que já disse que aquilo que existe em termos de execução, que não me cabe a mim, nem tenho conhecimento, portanto, não me cabe a mim falar. E quanto aos recursos do pessoal do IRU, em termos de pessoal do IRU, aquilo que eu posso dizer é que nós, em termos de competências que tínhamos alguma falta de pessoal, mas que decorreu de uma aplicação de uma coisa que o Governo, aliás, agora acho que quer alterar, e que é aquela regra de saem dois, só entra um. É evidente que isto, no início, o efeito é relativo, ao fim de uns anos isto tem consequências, porque a maior parte das pessoas que saem nesse regime são pessoas já com para a reforma normalmente, e, portanto, o know-how vai saindo e o número das pessoas vai diminuindo. Ouvi dizer que o Governo estava a pensar em alterar essa regra, não sei se sim, se não. De qualquer forma, no caso do IRU, aquilo que se sentiu agora com mais acuidade e que é o que está a ser neste momento analisado e considerado ali também naquele documento, tem a ver com o facto de termos novas atribuições e, portanto, e a área ser uma área que toda a gente na casa, que trabalha naquela casa, eu acho que as pessoas que trabalham na habitação têm uma paixão especial por esta matéria e, portanto, continuam a fazê-lo, farão melhor se tiverem mais, se tivermos mais pessoas para desenvolver esse trabalho, é isso que está a ser tratado. No que respeita à reabilitação profunda dos fogos do IRU, está previsto no PES o montante, são os 43 milhões, 107 este ano, e portanto, e os outros distribuir até 2023, de acordo com o plano de reabilitação do Instituto, que eu há bocado ia dizer isso e já não consegui, e que é muitos destes edifícios que estão a precisar de reabilitação já têm um plano de reabilitação próprio que só ainda não foi implementado, porque na maior parte dos casos são desses prédios de propriedade mista e, portanto, que implicam tem uma complexidade maior. Mas, portanto, somos perfeitamente capazes de executar isto até 2023. de acordo com os planos que temos, portanto, não é por aí. Eu creio que... Eu creio que já não há mais nada, a não ser... Conseguiste-me ver o número? Ah. Eu depois dou-lhe o número dos senhorios dos empréstimos.
Está bem? Senhora Presidente, tem a palavra o Grupo Parlamentar do PAN, Senhora Deputada Cristina Rodrigues, que estará ligada por videoconferência. Penso que nos está a ouvir.
Olá, bom dia. Tá. Conseguem-me ouvir?
Sim, estamos a ouvir bem.
E conseguem-me ver?
Ver é que ainda não.
Ah, só um bocadinho então, que se calhar não tenho a câmara ligada. Ok.
Agora sim, ver e ouvir.
Muito obrigada então, Sr. Presidente. Apresentar os meus cumprimentos a todos os presentes, à Sra. Presidente do Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana e também aos senhores e às senhoras deputadas. Relativamente aqui às questões da habitação, começar por dizer que eu não tive desde o início na audição, pelo que não ouvi todas as intervenções e todas as respostas, estive numa outra comissão. Eu queria questionar aqui relativamente a vários pontos. Obviamente que a questão da habitação, se já havia problemas antes, que eram conhecidos todos nós, com a situação provocada pela Covid, estas fragilidades ficam mais evidentes. O IRU efetua a gestão de vários programas para dar resposta aos problemas de habitação em Portugal. Temos o primeiro direito, destinado a quem vive em condições habitacionais indignas e não tem rendimento para melhorar a qualidade da habitação. Temos o porta de entrada, dedicado a situações imprevistas, de catástrofe ou de imigração, e o chave na mão, que visa aumentar a coesão territorial. Gostaria de lhe perguntar qual o ponto de situação da implementação destes programas e peço também que partilhe connosco indicadores da eficácia dos referidos programas, designadamente em quanto contribuíram para a resolução dos problemas identificados. Uma outra área que gostaria de mencionar e que tem a ver com a situação dos sem-abrigo, ainda ontem houve uma manifestação à porta da Assembleia da República devido precisamente à falta de apoios que estes cidadãos que estão numa situação de enorme vulnerabilidade estão a sentir. Sabemos, como foi referido, que existem aí os vários programas, exatamente o Housing First, mas a verdade é que não conseguem dar claramente resposta a todas as situações. Neste momento de pandemia, acentua-se. Uma das pessoas que esteve presente na manifestação, e aqui vou citar, diz: eu sou um ser humano e agora com o Covid fecharam as instituições, andamos todos ao molho e as únicas ajudas que temos é roupa. Dão-nos um rendimento mínimo que não dá para alugar um quarto, mas custam 700 euros e nós recebemos 189 euros. Vivemos 20 pessoas num quarto e a alimentação não presta. Gostava de lhe perguntar realmente concretamente o que é que foi feito para resolver este tipo de situações, especialmente nesta fase agora da pandemia. Relativamente também ao problema da habitação dos trabalhadores agrícolas no sudoeste alentejano, que mantém, assim, manter-se-ão durante muito tempo, segundo aquilo que foi publicado, a viver em contentores. Temos também a situação de refugiados que foram alojados em hostels devido à situação da Covid-19 e que também não têm as condições necessárias. Pergunto à Sra. Presidente que planos tem o IRU para efetivamente resolver os problemas de habitação das comunidades migrantes em Portugal. A outra problemática relaciona-se com o acesso à habitação por parte dos jovens. Num questionário que foi feito aos jovens, elaborado no âmbito do Plano Nacional para a Juventude, estes elegeram a habitação como uma prioridade, concluindo, no entanto, que o acesso à habitação, seja enquanto estudantes, seja no início de vida autónoma, é muito difícil, tendo em conta que os preços elevados das habitações, as condições precárias de vida que têm e os parques de apoio aos jovens na área de habitação não conseguem colmatar os problemas sentidos. Gostaria, assim, também de perguntar à Sra. Presidente se, relativamente a esta matéria, o que é que está a ser feito, como é que se pensa resolver estes problemas de acesso à habitação por parte dos jovens. Não posso também deixar de falar na questão da sustentabilidade ambiental, do edificado e do enorme problema de pobreza energética que existe em Portugal. Um quinto das famílias sem condições financeiras para aquecer a casa no inverno, segundo dados da Eurostat. É fundamental, por isso, a nosso ver, obviamente, apostar na eficiência energética e resolver o problema da pobreza energética em Portugal. Pergunto-lhe o que tem feito o IRU para melhorar a sustentabilidade ambiental e a eficiência energética das habitações que gere. O último tema que gostaria de abordar, peço desculpa, não é o último, ainda falarei de um outro a seguir, mas gostava de perguntar ainda relativamente ao amianto. Ou seja, houve notícia de que havia edificado do Iru que tinha amianto e a pergunta que lhe faço é se este problema ainda existe ou se já deixou de existir, se já foi removido, se de facto foi feito um levantamento dos produtos que contêm fibras de amianto no Parque Habitacional do Iru ou não. Portanto, saber o ponto de situação relativamente aqui à questão do amianto. Agora sim, por fim, no dia 28 de fevereiro foram demolidas 10 construções clandestinas na Quinta da Parvoíce em Setúbal. A informação oficial diz que nenhuma casa habitada foi demolida, mas existem fontes locais que asseguram que foram demolidas pelo menos 2 casas já habitadas, embora constituídas apenas pela divisão onde os moradores dormiam, bem como casas em construção cujos futuros moradores já habitavam no bairro e apenas estavam à espera de finalizar a construção para poderem estar nas casas. Além disso, foram deitados abaixo anexos, também em construção, que serviam, portanto, que eram para pessoas que já habitavam lá. Portanto, era a cozinha de um dos moradores e era a casa de banho de uma outra moradora. Para que fique claro, nós também não consideramos que as pessoas devam viver naquele local, também achamos que não devem lá estar, e muito menos com aquelas condições, mas também não podemos concordar com as demolições sem que previamente seja atribuída habitação a estas pessoas. Segundo fontes da comunicação social, os terrenos desta zona integram um protocolo entre o Iru e a Câmara Municipal de Setúbal para a sua cedência à autarquia, com a contrapartida do realojamento dos moradores. De momento, e segundo sabemos, a totalidade do terreno da zona consolidada até à encosta é ainda da responsabilidade do Iru. Gostaria de lhe perguntar se confirma esta informação e quando pretendem ceder efetivamente os terrenos à autarquia. Segundo as mesmas fontes, está a decorrer um processo que envolve a Câmara, a Secretaria de Estado da Habitação e o Iru, com vista ao diagnóstico da população residente e possíveis soluções de habitação. Há já resultados desse trabalho? Há previsão de quando haverá efetivamente solução para aquelas famílias? E terminar só com a questão que considero ou consideramos que este trabalho devia ter sido prévio às demolições efetivas e nesta situação da pandemia também julgamos que, tendo acontecido as demolições em fevereiro, acabou por também piorar um pouco mais a situação para as pessoas que se encontravam naquele local, até porque as pessoas viviam em casas vizinhas e tiveram que continuar e, portanto, aumentou o número de pessoas e o número de habitantes na zona sem condições para fazer aqui uma correta prevenção. E para já é isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente do Iru, faz favor, 7 minutos para resposta às questões que lhe foram colocadas.
Em relação às questões que foram colocadas pela Sra. Deputada do PAN, aquilo que eu posso dizer é que, em relação ao sem-abrigo, o Iru, eu já acho que já tinha mencionado isso aqui, pode ser que tenha sido naquela altura em que a senhora deputada não tinha ainda ouvido. O Iru tem um protocolo celebrado em relação tem vários protocolos, entre os quais um protocolo com a ENIPSA relativo ao sem-abrigo. No âmbito deste protocolo nós já atribuímos 11 habitações. Houve 5 que os destinatários recusaram a atribuição e temos um total de 20 habitações destinadas à atribuição no âmbito deste protocolo, sendo que, no fundo, corresponde a uma resposta habitacional para aqueles sem abrigo que já estão numa fase de autonomização. Porque o acesso a uma habitação e a permanência numa habitação também não é por si, a habitação é o ponto de partida e o ponto de chegada, se for posto de uma maneira muito simples, e que é uma pessoa que já tem condições para fazer uma vida autónoma e que está numa fase, no fundo, de integração na sociedade, autónomo de apoios, não de acompanhamento, mas de apoios mais estruturais. No que respeita ao sem-abrigo, em respostas em termos de uma solução para os casos que ainda estão numa fase anterior, a resposta, o programa Primeiro Direito, por exemplo, dá apoio às unidades residenciais, seja promovidas pelo próprio município, seja promovidas por entidades do terceiro setor, IPSS e entidades, portanto, que têm, no fundo, fins sociais, e a comparticipação a fundo perdido, nesse caso, até é superior portanto, à regra, por assim dizer, e abrange, e o financiamento pode abranger a totalidade do empreendimento. E tem uma vantagem também, que é o facto de serem não unidades residenciais no sentido de uma fração para a habitação coletiva, mas no sentido já, por isso está ligada à habitação, no sentido já de serem frações autónomas, em que cada um tem a sua residência, sem prejuízo de terem, portanto, áreas comuns, onde podem ser promovidas soluções de apoio em termos de acompanhamento e de refeições, por exemplo, ou de áreas sociais. Portanto, esse tipo de resposta, através do programa, também é possível, e em relação à resposta mais imediata, em termos de alojamento de emergência, o próprio PES vem falar na criação da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente, o de Housing First, que eu acho que já é uma resposta, por assim dizer, conjugada entre a área social e a área da habitação, com vista às situações que são menos no sentido da autonomia habitacional e mais no sentido de um apoio imediato. No que respeita aos jovens, eu acho que o programa que responde ao apoio aos jovens é o Porta 65, é um programa que está consolidado e existe há vários anos, e que dá resposta neste momento. Há pouco estava a dizer, não sei se a senhora deputada ouviu os números, mas neste momento, agora, em maio, nas candidaturas de maio, houve, portanto, os candidatos foram cerca de 8 mil, 7.997. E neste momento estão a beneficiar há um universo de 11.852 candidaturas, mais, de uma forma mais simples, 15 mil jovens que neste momento estão, no fundo, a beneficiar do programa, através, portanto, que estão a beneficiar do acesso à habitação arrendada através deste programa. Estes 15.345 jovens, no fundo, são os que já estão, têm renovações, que correspondem a novas candidaturas e que ainda estão a beneficiar dos apoios. No que respeita às comunidades migrantes, o IRU trabalha muito, de uma forma muito direta, com o ACM. Tem trabalhado no sentido de se avaliar a possibilidade de criação de um protocolo que permita que, nos termos do que temos com a ENIPSA, que permita a afetação de habitações também para este fim. Em termos do amianto no edificado do IRU, em relação ao edificado do IRU, eficiência energética e amianto, a maior parte das intervenções que estão feitas de reabilitação, aquelas que eu falei há pouco e que têm a ver, no fundo, com as intervenções que estão concluídas nos 10 mil fogos, as situações que foram detectadas de amianto já foram tratadas. No caso dos outros, é provável que ainda não, porque entre a reabilitação profunda vai incluir também a remoção dos amiantos e, portanto, ainda existirão nesses que está prevista a intervenção até 2023, ainda existirá amianto para remover. Em relação à sustentabilidade ambiental e à eficiência energética, todas as obras de reabilitação do Iruí incluem estas componentes. Portanto, depende daquilo que estamos a falar. Há um universo, como eu expliquei há pouco, há o universo de fogos que, quando forem intervencionados, tanto a questão do ambiente é tratada como a questão da eficiência energética, porque isso é o que nós fazemos nas grandes intervenções que temos estado a fazer nos bairros ao longo do país, portanto, no território nacional. No que respeita à questão da Quinta da Parvoíça, aquilo que eu posso dizer é que o Iru, em tempos, já, acho que já esclareceu o Parlamento sobre essa matéria, mas posso esclarecer novamente que as construções não têm as condições mínimas de habitabilidade e que foram as que foram deitadas abaixo. O Iru não demoliu uma única habitação. Uma única habitação que estivesse ocupada pelas pessoas, não obstante aquilo seja um terreno de zona, em zona de erosão, reserva ecológica nacional e onde não pode haver sequer construção nenhuma. Portanto, não é nessa perspectiva que... não foi na perspectiva de deitar casas abaixo que o Iru agiu na altura para impedir o avanço das ocupações ilegais do terreno.
Obrigado, Sr. Presidente. Deixa eu terminar, é só terminar o raciocínio, faz favor.
Eu não, como nunca olho para o relógio, esqueço-me, peço desculpa. E, portanto, no que respeita ao realojamento na zona, que o principal até tem a ver com os velhos, com os antigos habitantes que vivem na Quinta da Parvoíça, na zona morada, essa zona, sim, é aquilo que a senhora deputada se devia estar a referir, porque não fica já acima desta área e não é zona de erosão.
Muito obrigado, senhora Presidente. Terminámos então a primeira ronda, vamos dar início à segunda ronda. São 3 minutos por cada grupo parlamentar. Senhora Presidente Uiru, terá, por cada grupo parlamentar que usar da palavra, tem 3 minutos para responder no fim. Começa o grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Márcia Passos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Senhora Presidente do Uiru, muito obrigada por estar aqui e a minha primeira palavra é de apreço, exatamente por aquilo que já foi aqui referido hoje, mas que também o PSD não pode deixar de referir, pelo esforço dos trabalhadores do Iru em momento de pandemia, pelo esforço excepcional, e aquilo que referiu no que respeita à plataforma é verdade, eu posso comprovar. No dia 15 estava tudo online, estavam inclusive uma série de exemplos práticos para as pessoas poderem perceber, até com contas, matemática, como é que podiam aceder e qual era o benefício que daí havia. Mas nem tudo é bom e, portanto, com a mesma abertura também lhe digo que me preocupa quando ouço a Senhora Presidente dizer que houve problemas no que respeita ao teletrabalho e que tivemos que inovar, tivemos todos, os portugueses todos tiveram que inovar e, portanto, foi um problema para o país inteiro. Agora, quando me diz que há problemas no que respeita ao atendimento telefónico e ao reencaminhamento de chamadas, isto preocupa-me e acho que deve ser sinalizada à tutela e ao Governo, porque em momento de grande evolução digital e informática, isto não pode de todo ser um problema para um instituto público. E essa nota tem que ser dada e tem que ser dada ao Governo e pergunto-lhe se isso foi dado, não só em termos de necessidades de recursos humanos, que já nos referiu que sinalizou, mas também estas necessidades de recursos informáticos e de recursos de apoio material. Depois, no que respeita aos pedidos existentes, Senhora Presidente, gostaríamos mesmo de saber, não em termos percentuais, mas em termos mais concretos, quantos pedidos foram deferidos, quantos não foram e quantos estão ainda neste momento a aguardar. E ainda qual o valor
a título de empréstimos que já foram concedidos, quer aos senhorios, quer aos arrendatários. Quanto dinheiro é que o IRU já despendeu até este momento? Uma nota mais, gostaríamos de saber, no que respeita às entidades públicas, os diplomas que foram publicados prevêem que as entidades públicas podem isentar, reduzir ou conceder moratórias aos seus arrendatários. E eu queria saber, Sra. Presidente, quantos arrendatários já beneficiaram destas medidas? Estou a referir-me aos arrendamentos em que são senhorios e entidades públicas. Já alguns arrendatários foram isentos de pagamento de renda? Quantas moratórias foram concedidas e quantas reduções, porventura, foram efetuadas? No que respeita, e para finalizar, ao Programa de Estabilização Económica e Social, o Governo anunciou o compromisso de criar uma Bolsa Nacional de Alojamento Urgente, a Sra. Presidente já o referiu, chamando-lhe Bolsa de Alojamento Urgente e Housing First. Mas é um facto que isto já existe, e já existe há alguns anos. E dá-me ideia, posso estar enganada, e dir-me-á se assim for, que o Governo está a anunciar algo como novo, que não tem nada de novo. Não é para um momento excepcional de pandemia. E, portanto, é algo que já existe, mas como já existe, não devia ser anunciado como novo. Se assim é, pergunto-lhe, então, quais são as diferenças com aquilo que já temos implementado no país no que respeita ao alojamento urgente? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu era muito breve. Antes de mais dar uma nota, nós temos falado aqui, assim voltamos a referir novamente, que desde o início da anterior legislatura não foi recuperado, nem foi identificado nenhum edificado para aquilo que são as políticas de habitação. A Sra. Presidente já aqui referiu as obras de conservação que foram feitas nos fogos do IRU, referiu a política de reabilitação também que está a ser feita no IRU e que vai continuar e que também o PES prevê um investimento e prevê o número de fogos a reabilitar. No âmbito do FNRE foram identificados, há uma resolução do Conselho de Ministros, portanto não são só dados deitados para o ar, identificados um conjunto de imóveis que estão em fase de projeto e portanto acho que nem sequer é justo que não se faça a referência àquilo também que foi o investimento que foi feito. Efetivamente está numa fase inicial, não há ainda visível fogos atribuídos às pessoas, é um facto, há projetos em curso, mas acho que também tem que ser feita a justiça daquilo que já está identificado e daquilo que já está nestes dois instrumentos que são importantes. Colocava relativamente àquilo que é o investimento que está a ser feito e àquilo que são os projetos que estão em curso. No Plano Integrado da Almada, que foi apresentado na semana passada, o IRU lançou três concursos para a construção de 12 empreendimentos no início deste ano e depois o prazo, num deles, salvo erro, foi prorrogado inclusive em março. Perguntava-lhe qual era o ponto de situação deste concurso e quais são os passos seguintes também neste investimento que vai permitir construir muitos focos para a população. Ainda sobre aquilo que são os programas do IRU, foi lançada também uma plataforma de arrendamento apoiado, que no fundo visa simplificar aquilo que é a informação dos cidadãos e permite fazer um único pedido que depois é distribuído por todas as entidades gestoras de habitação. Perguntava-lhe também qual é o ponto de situação deste programa, qual é o número de pedidos, de que forma é que ele está a ser executado. Isto foi lançado em 2019, portanto, passado um ano. Perguntava-lhe se já tinha aqui alguns dados. E finalmente, ainda quanto à moratória, nós falamos aqui assim do número total de pedidos que foram feitos. A moratória aplicava-se também, não apenas aos agregados familiares, mas também aos estudantes. Se tínhamos alguns dados daquilo que foi os pedidos dos estudantes deslocados, se há aqui assim, se houve pedidos e qual foi o número face a este número total. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, que penso que continua a ouvir-nos em Skype, certo?
Sim, sim.
Muito bem. Sra. Deputada, faz favor, 3 minutos.
Sra. Presidente, nós estamos aqui perante um problema grave, um problema que tem a ver com a perspectiva do IRU no passado, que era tido como um banco e foi tido como um banco para a reabilitação urbana durante décadas, mas também com uma perspectiva atual, em que a priorização relativamente à habitação não se tem convertido em habitação de facto para dezenas de milhares de portugueses e portuguesas que necessitam, ou de pessoas que vivem em Portugal, aliás, que necessitam de habitação neste momento. E eu sou sincera, eu esperava mais informação por parte da Presidente do Iru relativamente à execução do orçamento, por exemplo, para 2020, sobre o próprio primeiro direito e as estratégias local de habitação, mas também sobre os próprios apoios, porque aquilo que nos veio aqui trazer foi informação de dificuldades a nível de burocracia excessiva, de falta de trabalhadores, que não é uma coisa nova a nível dos institutos do Estado e que já deveria, de facto, ter sido acautelada pelo Governo, não é por falta de aviso, digamos, relativamente a estas questões. E é verdade, todas as pessoas que trabalham na habitação têm uma paixão por esta área, mas não é só uma paixão neste momento, acaba por ser também uma frustração pela falta de resposta que vem de décadas, mas que se mantém neste momento. E quando a resposta que nos é dada relativamente à forma de solucionar os problemas que têm sido levantados pela dificuldade em responder aos apoios solicitados ser o indeferimento, não podemos aceitar que se aumentem os indeferimentos a pessoas que estão a necessitar de resposta no âmbito da habitação, porque não existe capacidade de resposta por parte de um Instituto Público do Estado, que é quem tem que garantir que a Lei 4C é implementada. Isso parece-nos uma medida ou uma resposta que não vem responder a nada, pelo contrário, é dizer, olhem, vocês não têm direito, apesar de que possivelmente estivessem enquadrados. Além de que existe um instrumento, que ainda não percebi em que momento é que entra neste processo, que é a declaração sobre compromisso de honra, que permite posteriormente analisar cada uma das situações. Para além disso, eu queria lhe dizer que toda a informação que tenha é essencial e que era essencial que a tivesse trazido para esta reunião. Nós estamos na Assembleia da República a tentar perceber de que forma é que têm vindo a ser implementadas as políticas da habitação e que, quer a nível do primeiro direito, quer a nível da reabilitação do Iru, quer a nível do apoio ao pagamento das rendas e outros programas que o Iru esteja em articulação.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Provavelmente, vou terminar, provavelmente não temos conhecimento de todos os protocolos do Iru, pois se nem o orçamento para 2020 de gestão está publicado no portal, é muito difícil, de facto, as pessoas terem acesso à informação relativamente ao trabalho do Iru.
E eu pedi obrigado, Sra. Deputada,
que responda às perguntas dos diferentes grupos parlamentares, a nível escrito, e também que nos faça chegar a informação que não respondeu na primeira ronda e que provavelmente não vai ter tempo para responder nesta próxima.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer um mal-entendido, há pouco, quando eu estava a falar da complexidade dos processos e da questão informática e não informática e etc., estava a referir-me ao conjunto das situações. Iru, inquilinos não Iru, senhorios, todos eles, na aplicação informática, na plataforma que existe, são colocados perante essa situação. Aliás, só para perceber melhor, quando há pouco a Sra. Presidente dizia 1876 pedidos, é deste universo conjunto ou é só de uma parte deles, da Lei 4C? Ou seja, estamos a falar de 1876 pessoas do Iru em conjunto. Em conjunto, portanto, senhorios, inquilinos fora do Iru e moradores do Iru. É este o universo? É só Iru? Pronto, era essa a questão que eu queria só esclarecer e, em todo o caso, gostava de ter a dimensão global dos apoios entre, isto já foi perguntado, entre aquilo que foi solicitado e aquilo que foi deferido e aquilo que anda para trás e para a frente, porque às vezes o número de processos é uma coisa e o número de pessoas apoiadas é outra. Eu gostava de perguntar, de forma muito concreta e objetiva, quantos funcionários considera a direção do IRU que são necessários para o Instituto? Quantos funcionários consideram que são necessários para reforçar a estrutura para que esteja de forma adequada a funcionar? E gostava de perceber melhor, relativamente àquelas verbas que o Orçamento de Estado prevê em termos de financiamento, neste caso o BEI, os 50 milhões, há pouco já tinha referido que é uma parte para a reabilitação urbana, uma parte para o plano de Almada Poente e uma parte para o reabilitar para arrendar. Eu gostava de perceber qual é a distribuição, o tamanho, isto não há de ser um terço para cada coisa, não há de ser 33% para cada coisa. Gostava de perceber qual é a distribuição que se prevê e qual é a execução até à data. Eu agradeço, sobre a Porta 75 Jovem, a informação foi muito útil e importante. Se houvesse a hipótese de também referir em relação a esta questão dos financiamentos, seria útil também. Sobre ainda os 4 mil fogos para reabilitação, com os tais 7 milhões de euros que estão enunciados neste programa de estabilização. Qual é a perspectiva do IRU relativamente ao que vai avançar primeiro? Já percebemos que os casos não são todos iguais e que até há os casos da propriedade mista que tornam o caso mais complexo, né? E, portanto, isto de certeza que não vai tudo à mesma velocidade. E até os procedimentos administrativos para avançar com as empreitadas também não vai tudo na mesma fornada. Entretanto, também é diferente. Se tratássemos de 4 aglomerações de 1000 fogos ou 1000 de 4 fogos, é por absurdo, percebe o que eu estou a dizer, não é? Porque a dimensão do ponto de vista administrativo do encargo que isto tem é outra. E, portanto, eu perguntava como é que se perspectiva nesta, como é que é possível nesta fase prever a aplicação disto? Quais são os que vão avançar primeiro? Distribuição geográfica disto? Quer dizer, todos nós temos a nossa opinião de onde é que é grave, onde é que isto está mal, mas qual é a visão de conjunto do IRU relativamente a isso?
Muito obrigado.
Para terminar, Sr. Presidente, uma questão sobre o FNRE, porque face às explicações que são dadas e à informação que existe, eu diria que o que se pode concluir é que o IRU tem as responsabilidades de intervenção do Estado na matéria da habitação e das políticas de habitação, ao passo que o FNRE é, no essencial, um instrumento financeiro que pode, ou eventualmente, pode ter, eventualmente, como subproduto à habitação.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Na equação destas responsabilidades. É assim que se pode ver o caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Presidente do IRU, 12 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas. Faz favor.
A primeira coisa que queria desde já esclarecer é que não houve indeferimento de processo nenhum por parte do IRU neste que eu disse, em relação aos empréstimos. O que há é a rejeição liminar, porque se eu não consigo ter o processo instruído, eu nem sequer posso analisar se a pessoa acede ou não ao programa. E, portanto, normalmente o que uma situação destas origina é que a pessoa indefere liminarmente os processos, solicitando que a pessoa os torne a promover ou fazer um novo. E a opção do IRU foi apoiar as pessoas ao máximo para evitar que, para exatamente, evitar os indeferimentos e as rejeições liminares. Portanto, eu quero que, é já a primeira coisa que eu quero que fique aqui muito clara, é que não há indeferimentos por decisões do IRU sem analisar a capacidade da pessoa, os requisitos de elegibilidade de seja qual for a pessoa dos 1896 que nós lá temos. Não. Pelo contrário, se pecamos é pelo outro lado, é pelo excesso para o outro lado. Portanto, é no apoio às pessoas, exatamente. Não quer dizer que essa pessoa depois até, se conseguirmos que o processo, que ela apresente os documentos e toda a informação que é necessária, não quer dizer que no fim ela até, não, o processo dela não possa ser indeferido. Mas quando é indeferido é porque temos lá os dados. E, portanto, não é isso que está aqui. Não é isso que está aqui em causa. Qual? Não, eu já vou responder. Depois, em relação aos dados, Dos 1.896 processos, há cerca de 500, 479 que estão concluídos com, portanto, que estão fechados. Há 370 neste momento que estão com o IRU a ser tratado, são processos novos, têm chegado, são os últimos, portanto, que estão neste momento nas mãos do IRU. Há 684 que estão com os requerentes para, com pedidos de documentação neste âmbito que vos falei. Sendo que dos 1.896 processos representam rejeitados liminarmente neste universo por falta de elementos há 16. Mas foi porque não tinham sequer a identificação, em alguns casos, que permitisse chegar às pessoas. Portanto, isto tem a ver com... eu fiquei... isto tem a ver com a situação dos empréstimos. E torno a repetir que o Instituto faz tudo o que é possível para não interferir processos. Há uns que são, que quando as pessoas finalmente apresentam os documentos, têm que ser interferidos. Por exemplo, quando a pessoa demonstra que não... Posso dar-vos N razões, mas pronto, não quero deixar de prestar o restante informação, portanto não vou perder tempo com isso. No que respeita aos problemas relativos... Ah, outra coisa que eu quero já dizer antes que aconteça como há pouco. Programa Primeiro Direito, ponto de situação. Ponto de situação do Programa Primeiro Direito é que temos 146 processos que estão com pedido de apoio para a elaboração das estratégias, 14 municípios já entregaram sem pedir financiamento para a elaboração das estratégias. Estão entregues 27 estratégias locais de habitação, havendo 51 municípios que estão a elaborar estratégias, ou já as entregaram, mas que não tinham reportado carências no levantamento municipal, no levantamento nacional de carências habitacionais que tinha sido feito pelo IRU em 2017-2018, e que desta vez já participaram com a identificação de carências. Temos 12 municípios com mais de 500 agregados familiares em situação habitacional indigna identificados, sendo que 9 deles se encontram a elaborar estratégias, ou já entregaram, ou seja, a maioria destes 12, que são os que têm maior número de agregados abrangidos, já estão a elaborar estratégias, ou já as entregaram. Um número que me parece bastante relevante e que creio que uma das questões tinha a ver com isso é este, que é das estratégias já entregues, está previsto o financiamento de cerca de 20 mil situações habitacionais indignas, portanto soluções habitacionais para essas pessoas, mais propriamente 19.728, que representa um aumento de agregados identificados em relação ao levantamento nacional na ordem dos 77%. Estão neste momento assinados 4 acordos de colaboração, há um quinto para a assinatura, sendo que esses 4 acordos representam prevêem o financiamento de 8.733 situações, soluções habitacionais para situações habitacionais indignas, e que o acordo que se encontra em execução já tem uma utilização superior a 15 milhões de euros. Neste, no OE de 2020, no âmbito dos 65 milhões que estão inscritos para a promoção pública de habitação, a que se somam os 50 milhões do BEI, era isto que perguntava há bocado, portanto, são, no fundo, a afetar a estes financiamentos. Sendo que há uma realidade que também é de notar no âmbito do que já foi dos acordos, é que cerca de um terço das situações identificadas no levantamento em termos de, portanto, de soluções habitacionais e de situações habitacionais indignas, um terço é para apoio direto às famílias. Portanto, como o programa prevê a possibilidade, no caso da habitação própria, das famílias terem acesso para recuperarem as próprias habitações ou para acederem a uma solução por elas próprias, cerca de um terço destas situações são por essa via.
Um terço do dinheiro?
Não, um terço dos casos. Os outros dois terços são soluções em que as habitações são providenciadas ou por um município ou por uma IPSS ou outra entidade do terceiro setor. E creio que daqui o essencial está dito. Quanto a... Eu não queria deixar de responder a tudo. O apoio, portanto, no que respeita aos arrendatários do Iru. No que respeita aos arrendatários do Iru, há uma coisa que é importante dizer à cabeça e que é a quase 90 e tal por cento do património do Iru é habitação em regime de arrendamento apoiado ou de renda de fim social. Em que portanto, este empréstimo, estas soluções de a solução da redução de renda ou da moratória não são necessárias porque se há uma quebra de rendimento, essa quebra de rendimento reflete-se no valor da renda porque a renda é calculada em função do rendimento. Não obstante, temos alguns arrendatários no parque que é de... Nós temos um parque com 1000 e tal fogos, 1800, que tem frações habitacionais e não habitacionais, e nesse âmbito apareceram pedidos. Os pedidos, eu sei que foi um total de 22, eu queria era apresentar-lhes a diferenciação das situações. Eu assentei isso. Está aqui. E portanto sei que há casos de pedido de isenção, há casos de pedido de redução. Moratórias, as isenções, a maior parte delas são no âmbito dos não habitacionais, as reduções são no âmbito de habitações. E as moratórias também, mas eu trouxe um número e eu dou-lhes. Tem a ver com... Eu não encontro a folha. Eu sei que tinha isso aqui. É, obrigada. Pronto, há 22 processos aprovados, dos quais nós temos 4 situações de moratória, temos um pedido de revisão de renda, 7 pedidos de redução e 10 pedidos de isenção. Encontram-se, eu sei que também há alguns processos em análise. Então aqui só há 7 processos em análise. Agora, em relação... em relação aos concursos do PIA, do Plano da Almada Poente, nós temos neste momento temos concluídos 2 concursos, os concursos de projeto. Temos um que está neste momento em curso e temos um que deve estar a ser lançado, porque ele dependia de um acerto relativo à... Agora, isto segue-se todo o processo de promoção de propriamente dito. Portanto, eu acho que é importante, porque isto representa uma viragem muito relevante na oferta de habitação, em termos de oferta de habitação, porque a vertente da promoção direta já há muito que, em termos de Estado, por assim dizer, que não era promovida pelos organismos, e o IRU está neste momento a lançar isso, perspectivando que o possa fazer também em Setúbal, como foi falado, salvo erro, pela senhora deputada do PAN, que tem a ver também com a promoção quer do primeiro direito, porque isto, se nós conciliarmos estas duas vertentes, a oferta habitacional aumenta bastante. Portanto, no plano integrado de Setúbal também está prevista a promoção de habitação, assim como em termos do programa Primeiro Direito pela própria Câmara. E aí, nesse âmbito, está-se a prever uma série de projetos que são de situações habitacionais indignas, que incluem situações de realojamento, e, portanto, o IRU está a tentar potenciar ao máximo aquilo que tem nesse âmbito. Sendo que...
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ainda tinha mais coisas.
Apelava à sua capacidade de síntese para responder
então
às questões que faltam.
Pronto.
Já vai nos 14 minutos.
Quanto à questão que foi levantada do problema do reencaminhamento de chamadas, se era um problema, não é um problema. O que eu disse é que foi diferente. Foi tudo. Foram situações que se sentiram em todo o país, que se sentiram em todos os organismos. No caso do IRU, foi numa altura que, no fundo, eu não estou sequer a justificar que haja incapacidade de fazer reencaminhamento de chamadas naquela casa. Mas pronto, quanto ao problema relativo às informações que são prestadas, eu acho que, se lerem, se forem, como alguém já disse que foi a senhora deputada, ao portal, eu acho que está muito esclarecedor. Nós tentamos mantê-lo atualizado o mais possível quando sem alterações, e, portanto, isso está feito. Quanto, aqui também já respondi à questão dos arrendatários, quanto à burocracia excessiva que foi falada, eu acho, pelo contrário, em termos de burocracia, não creio que, se há processo desburocratizado, é este, porque aquilo que se pede são simplesmente os documentos que são necessários à verificação dos requisitos de elegibilidade. Não se pede mais nada. A declaração de honra, que também falaram aqui, é um substituto no caso dos trabalhadores independentes. No caso dos trabalhadores dependentes, são os recibos de vencimento. Sendo que, de qualquer maneira, a declaração de honra, depois é feita a declaração de rendimentos, e terão que ser comprovados também com os correspondentes documentos. Portanto, a declaração de honra corresponde a um adiamento, no fundo, da apresentação dos documentos, porque as pessoas, os trabalhadores independentes, não recebem propriamente, normalmente não recebem ao mês, não recebem desta forma, os comprovativos são diferentes. Por último, só para terminar, quanto à distribuição de verbas, o que é que se perspectiva em termos de no fundo, de reabilitação, tem a ver com o que eu disse há pouco, e que tem a ver com a própria conjugação do plano de reabilitação do IRU com as verbas que estão alocadas à reabilitação. E que isso, neste ano, são 7 milhões. Os outros, se quiserem o plano de reabilitação com maior pormenor, também tenho o maior gosto em remetê-lo. Não sei se... Acho que não me falhou assim nada. Creio que... Não sei se houve alguma coisa. Peço-vos que, de qualquer maneira, Se houver alguma informação relevante que eu tenha, que eu não tenha dado, o Iru nunca deixou de responder, e muito menos aos senhores deputados. Portanto, daremos a informação toda que nos for solicitada com o grau de pormenor que quiserem.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Terminamos então a segunda ronda, vamos iniciar a terceira ronda. Dois minutos por cada inscrito, sendo que a Sra. Presidente do Iru terá 10 minutos para resposta no fim. Iniciou o grupo parlamentar do PSD, está inscrita a Sra. Deputada Filipa Roseta. Faz favor. 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu tenho que registar que fico preocupada de ter dito que não sabe bem o que é que se passa com o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, porque efetivamente faz parte das novas políticas. Está na resolução do Conselho de Ministros como sendo uma das estratégias na nova geração de políticas de habitação, está no Portal da Habitação, portanto, tem sido apresentado, coordenado e divulgado pela Secretaria de Estado da Habitação. Portanto, preocupa-me não haver essa coordenação, isto preocupa-me não haver esta coordenação e quero registar este facto. É importante que se diga isto. No tal resolução falava-se em que querem aumentar, na resolução da nova política de habitação, que foi feita em 2017, qualquer coisa assim, ou 2018, quando foram apresentados os novos instrumentos, onde está o fundo, onde está o primeiro direito, onde está a porta jovem, onde está isto tudo. Portanto, o fundo é uma destas novas estratégias. Dizem que querem acrescentar ao parque habitacional público 170 mil fogos. Está lá escrito, acrescentar 170 mil fogos. E eu, das explicações que deu, eu fiquei na dúvida, quantos é que estamos a pensar acrescentar? Eu sei que há muita reabilitação, e entendo isso, portanto, estes 4 mil é reabilitação, não é acrescentar. E só para termos este número em cima da mesa, nem é uma, não é, não, aqui não é mesmo uma crítica, é mesmo para tentar perceber do que está calendarizado, programado, anunciado, quanto é que estamos a acrescentar ao parque habitacional público? Portanto, não é reabilitar os existentes, não é, é acrescentar. Até porque estamos sempre a dizer que há décadas de desinvestimento e estamos-nos a esquecer que entre 92 e 2002 acrescentaram-se 30 mil fogos ao parque habitacional público com o programa PER, que foi o maior programa que foi feito entre os governos de Cavaco Silva e António Guterres. Portanto, acrescentaram-se, esta coisa das últimas décadas também é uma conversa que não existe. Portanto, entre 92 e 2002 houve uma década que realmente se produziu muita habitação, precisamente porque havia apoios, fundos europeus para o efeito, para acabar com as barracas na altura. Portanto, a história é o que é. Portanto, a minha pergunta é esta. Eu pareceu-me de todas as explicações que estamos sempre a falar de reabilitação. E eu por isso é que eu quero, dê-me um número, se faz favor, de quanto é que é.
Obrigado,
acrescentar. A última coisa que eu fiquei um bocado preocupada com este entusiasmo da deputada socialista de dizer que vão agilizar a contratação pública. Estão a pensar
obrigado,
fazer isto
deputada.
Em concurso de concessão-construção ou concurso de projeto e depois concurso de construção? Qual é que é o método para adjudicar
as empreitadas?
Muito obrigado,
Sra. Deputada. Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda, que estará
obrigada,
ligada
Sra.
por Skype.
Presidente. Sra. Presidente, relativamente à informação que prestou agora, aquilo que eu consigo perceber é que os processos concluídos são apenas 25% daqueles que entraram, ou seja, os pedidos feitos ao Iru. Existe uma quantidade de 1.896 que foram deferidos, mas até agora só 479, ou seja, menos de 500, foram de facto concluídos e já com os empréstimos concedidos. Queria perceber se é de facto esta a realidade. Relativamente aos 4 mil fogos, eu encontro uma coincidência com este valor e o valor de habitação social indigna no levantamento de 2017. O que eu gostava de perguntar é se estes 4 mil fogos correspondem de facto apenas a 4 mil fogos do Iru ou se têm também em conta estes 4 mil fogos de habitação social a nível geral, identificados no levantamento. E se do levantamento feito pelo INE em 2015, relativamente à habitação social, em que identificava 6.729 fogos vagos, se estão já identificados para responder às necessidades habitacionais, porque só nestes 4 mil mais 6.729 nós temos mais 10 mil fogos que necessitam de habitação pública, que necessitam de intervenção, e uma intervenção urgente que não vai lá com 43 milhões, sabemos perfeitamente necessidade orçamental que já esteve estipulada nos documentos do Governo e que neste momento tem vindo a ser reduzida substancialmente. Uma última questão que tem a ver com alienação de património que tenha tido apoio do Iru. Existem casos em Vila do Conde, por exemplo, em Penafiel existe habitação do Iru que, tanto quanto sabemos e foi veiculado pela Câmara Municipal, está a ser alienado, e eu gostava de perceber se existem vários fogos
obrigado,
do Iru, com apoio do Iru que têm vindo a ser alienados e quantos é que estão previstos ser alienados e se é verdade que em Penafiel estão a alienar fogos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Dois minutos.
Sim, eu desta vez, se tudo correr bem, talvez demore um bocadinho menos. Há pouco, o tempo era pouco, a Sra. Presidente não pôde abordar esta questão nesta segunda ronda, relativamente ao número de funcionários que seriam necessários para o Iru. Qual é a identificação das necessidades que está colocada, porque nós queremos ajudar, do ponto de vista daqui da Assembleia, a que as reais necessidades do Instituto possam ser respondidas e colmatadas em relação ao que está colocado. Também gostava de retomar esta questão do FUNRE, porque isto não é uma crítica ao Iru, isto é uma constatação da situação que está colocada e da missão que é atribuída aos instrumentos, não é? E dos objetivos dos instrumentos. E ficamos com a ideia que o FUNRE é um instrumento financeiro para ser gerido como tal, que por acaso acontece nas vertentes do imobiliário e da habitação, etc., que poderá, eventualmente, ter a habitação como subproduto. Mas o Iru não conta com a questão do FUNRE. Não, o Iru, isto, na equação, não aparece. E eu queria perceber se estamos a elaborar algum equívoco, portanto, se estamos a analisar mal, e então ajude-nos a compreender melhor, ou então qual é o papel que este fundo efetivamente tem no que diz respeito às questões da habitação. Para terminar, compreendendo o plano, que há um planeamento que já vinha sendo feito em relação à reabilitação do Parque Habitacional do Iru, e que essa reabilitação já estava, digamos, a ser planeada, preparada, e que agora há 7 milhões para este ano dos 40 ou dos 20 hectares que vão ter continuidade. A minha questão é, os 55 milhões que aparecem no orçamento suplementar apresentado agora pelo Governo para o Iru, se há alguma distribuição a priori relativamente aos objetivos e prioridades, ou se estamos a falar de 7, mais tanto, mais X, mais Y, que dá os 55 que está no orçamento suplementar. Muito obrigado, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar com a última inscrição que tenho, o Sr. Deputado Jorge Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, em relação à política de habitação, eu permito-me que a caracterize nos últimos anos por boas intenções muitas, projetos vários, resultados concretos poucos. E na maioria cingem-se à área metropolitana de Lisboa, à área metropolitana de Lisboa, à área metropolitana de Lisboa, alguma coisa à área metropolitana do Porto, o resto do país a gente nem ouve falar. Mas quando foi necessário criar uma rede de residências para para apoiar mulheres vítimas de violência doméstica, quem resolveu o problema? Os municípios. Quando foi preciso criar habitações para situações de emergência várias no país? Os municípios. Quando os municípios têm projetos próprios muito direcionados para os seus problemas localizados, muitas vezes não têm encontrado nem no INH, nem no IRU a resposta que pretendiam. Felizmente, apareceu o Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, o primeiro direito, e aí os municípios têm a possibilidade de, no âmbito das suas estratégias locais de habitação, de efetuar os seus levantamentos e assim tentar encontrar contratos, programas com o Iru. E eu, há pouco, o Sr. Presidente debitou aqui uma série de números, 146, 14, 27, 51, 12, e eu fiquei aqui na dúvida, eu gostava que fosse clara quantos municípios estão a elaborar ou já elaboraram as suas estratégias locais de habitação. Qual o montante dos investimentos que estão previstos só naqueles que já entregaram os relatórios. Eu creio que o município de Valença, da qual eu fui o presidente até há bem poucos meses, está nesse âmbito. E se, na sua opinião, as verbas que o Governo e o IRU têm disponibilizadas para estas ações, que estão previsíveis, se, na sua opinião, chegarão ou ficarão muito aquém das necessidades do país para os próximos 2 anos, até 2023. É só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra à Sra. Presidente do IRU para concluir a nossa audição, eu lembrava só aos Srs. e Srs. Deputados que de seguida teremos a segunda parte da nossa reunião. Iríamos interromper talvez 2 minutos, depois, naturalmente, da intervenção final da Sra. Presidente do IRU, e retomaríamos de imediato os nossos trabalhos para a segunda parte, passado 2 minutos. Muito obrigado. Sra. Presidente do IRU, 10 minutos para responder a estas questões que lhe foram colocadas. Faz favor.
Em relação ao FNRE, o FNRE é um instrumento de política de habitação que não tem que estar necessariamente todos os instrumentos no IRU. O FNRE é um fundo que, no fundo, cria subfundos para promover a reabilitação de imóveis, em que, pelo menos, a maior parte dos imóveis recuperados se tem que destinar à habitação. Sei que o que eu, no fundo, digo é que, em termos de execução, em termos de daquilo que tem sido alcançado pelo fundo, esses dados deverá ser o próprio fundo. A Fundeceus é uma entidade jurídica diferente. Aquilo que eu posso dizer é que não é um fenómeno desgarrado. É, de facto, um dos instrumentos de atuação de política do Governo, em especial no âmbito da reabilitação e da afetação de imóveis públicos à reabilitação e à oferta de habitação. Sendo que não deixa de ser um processo que implica, que tem determinadas características e que implica a tal rentabilização dos projetos. E se há projetos e se há imóveis que por vezes não são aceitos dentro do fundo, isso tem a ver com o facto de o projeto em si não ser rentável, e quando não é rentável não é possível o investimento no edifício. Agora, sei que há vários subfundos criados, não sei de ajudar em números mais do que isso. Quanto aos 30 mil fogos do PER, a questão na habitação é que a habitação funciona, se olharmos para o histórico, funciona muito por ciclos. E, portanto, identificam-se carências, criam-se as respostas quando as carências se agravam, e considera-se que o problema está resolvido e, portanto, há uma certa paragem, por assim dizer. Neste momento, o que há é uma visão mais abrangente. O que é que eu quero dizer com isto? O PER foi totalmente vocacionado para a eliminação das barracas. E nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, nem sequer era um programa de âmbito nacional. E, portanto, não há dúvida, para quem conhecia Lisboa como eu conhecia, que nasci aqui, não há dúvida que, em termos de barracas, se quem conhecia a realidade anterior, portanto, percebe o que aconteceu depois. E a resposta que foi dada a esse nível. Agora, eu acho que o que há agora é uma visão talvez mais integrada. Porque, se formos ver, a própria definição de situação habitacional indigna, que é a que está na base do primeiro direito, que mal comparado, na minha opinião, porque é diferente, seria o programa que corresponderia agora ao que foi no passado o PER, vai muito além disso, portanto, vai para a identificação da carência das pessoas. E, portanto, a esse nível, tem um leque de se virem as definições que estão no programa, tem um leque de situações que abrange, que vai desde a pessoa que reside numa casa que está a cair, até às vítimas de violência doméstica, até aos sem-abrigo, até aos núcleos precários e núcleos degradados. No caso dos núcleos precários, abrange a questão da realidade das comunidades ciganas que residam em acampamentos e que têm apoio acrescido para as soluções e, portanto, estamos a falar de uma realidade algo diferente, sendo que se falou dos que os 4 mil fogos do Iru, houve uma relação entre os 4 mil fogos do Iru e a necessidade de resposta. Só que o levantamento que foi feito anteriormente, o levantamento de 2018, identificou 26 mil famílias. E em relação, eu não percebi esta ligação, em relação aos 4 mil fogos do Iru, os 4 mil fogos do Iru temos habitações que estão ocupadas e outras que estão desocupadas. Portanto, há de haver oferta de habitação com essa reabilitação. Em termos de oferta de nova habitação, a nova habitação virá por via da tal promoção de que eu falei, que o Iru está a começar a fazer, e virá por via da conjugação dos vários instrumentos. Neste caso, por exemplo, do primeiro direito, prevê-se uma oferta considerável. No caso do próprio FNRE, o FNRE é suposto pôr cá fora fogos reabilitados para a habitação. Portanto, no fundo, a oferta global, um dos grandes objetivos era passar o nível da habitação social, da habitação, da oferta pública, dos 2% para os 5%, para chegarmos a próximo da média, no fundo, a nível da média europeia. E acho que todos os programas que foram criados não têm a ver com metas estatísticas, também têm a ver com a realidade que nós estamos a passar e com a necessidade de habitação. Mas na perspectiva de que todos estes programas são complementares, eles complementam-se entre si, funcionam um bocado nessa base, para esse tipo de oferta. E, portanto, identificaram-se 26 mil, estão-se a identificar muito mais agora, até porque a realidade que esteve na base do levantamento, que foi feito em 2017, foi feita um bocado na base da filosofia do PER, ou seja, a habitação degradada, a vivência em barraca, não foi feita na perspectiva abrangente que tem já o primeiro direito. Daí que o número do primeiro direito tenha que ser necessariamente superior. Porque se o leque de realidades abrangidas, em vez de ser assim, se for assim, quando estão a identificar as situações, temos aquelas ali que eram as que correspondiam às do levantamento, mas também vão abranger as outras, que não estavam, no fundo, consideradas quando se fizeram as perguntas para o âmbito do levantamento, que tinha mais a ver com uma realidade diferente. O levantamento é 2017 e, portanto, foi anterior ao lançamento destes instrumentos todos. No que respeita aos 40... creio que foi o senhor deputado que falou em 48 milhões de reabilitação, é isso? Sim.
Que são respondidas com o orçamento suplementar. Qual é essa?
Tudo isso tem a ver com o leque que nós temos de competências, porque as verbas do Orçamento de Estado têm determinada afetação. Sendo que não é necessariamente. Por exemplo, eu posso ter 50 milhões do BEIC que dão para reabilitação e dão para promoção. Eu posso ter 55 milhões do OE, que são para afetar à promoção, por exemplo, à promoção da habitação pública. E dentro desse âmbito eu posso ter a promoção própria do IRU, posso ter a promoção do município, posso ter isto, posso ter aquilo. Percebe o que eu quero dizer? Pronto, não há propriamente, se me disser, e as verbas são utilizadas à medida da execução. Portanto, isto tem a ver com aquilo que está perspectivado para o ano, é o caso destes 7 milhões que estão perspectivados para este ano, está perfeitamente definido qual é o universo que se pretende abranger e qual é, e portanto, no fundo, o gasto que está estimado. No que respeita ao valor, eu creio que foi a senhora deputada do Bloco de Esquerda que falou em 48 milhões para a reabilitação, eu não percebi a pergunta. Mas pronto, em relação a Penafiel...
Eu posso explicar, porque os 4 mil fogos para serem reabilitados ao valor do IRU do levantamento de 2017...
Senhora deputada, peço desculpa, nós não vamos reiniciar a terceira ronda.
A culpa foi minha.
Nós não vamos reiniciar a terceira ronda.
Peço desculpa.
E eu não lhe dei a palavra. Alguma dúvida em concreto sobre alguma questão, Senhora Presidente?
Não, é só porque em relação à reabilitação dos fogos do Iru, o valor que está aqui, deve ser este que está aqui referido, são os 43 milhões. Destes 43 milhões estão abrangidos 4 mil fogos, a reabilitação de 4 mil fogos do Iru, mais a conservação durante esses, até 2023, do restante parque habitacional. Portanto, as verbas são a afetar apenas ao fim da conservação e reabilitação do parque, na perspectiva de que até 2023 conseguimos essa reabilitação total. Em relação, é evidente que em qualquer parque habitacional deste tipo e desta dimensão haverá sempre necessidade de reparações, mas isso é uma coisa diferente, e de conservação. No que respeita à Penafiel, em relação à Penafiel, a alienação de fogos do Iru, venda de fogos do Iru, eu desconheço. Sei que há situações o Iru tem um empreendimento neste momento em Penafiel que tem uma situação de propriedade mista. Embora também eu possa esclarecer uma coisa que é importante. O Iru tem alguns fogos, mas não é este caso, que eu saiba, e eu não tenho conhecimento qualquer, nós não estamos a vender fogos. E, portanto, há qualquer confusão aqui. No caso de nós temos fogos que recebemos ainda são para pagamento de dívidas, e esses fogos podem ser alienados, mas o Iru não, normalmente opta por arrendá-los para recuperar a dívida e não aliená-los. E, portanto... Não sei do que se trata. Quanto ao número de funcionários necessários, o levantamento feito pelo Instituto e o que entregou à tutela tem a ver com o declínio ao longo dos últimos anos, sendo que em termos de declínio posso dizer que neste momento temos um rácio de trabalhadores que não anda muito longe da diminuição correspondente ao 2-1, pelo natural. Agora, dizer-lhe, o que lhe posso dizer é que a informação está entregue, eu sei que está a ser tratado. Sei que há total iniciativa por parte do próprio Governo na resposta a esta situação e portanto, creio que senão nem sequer teria levantado a questão. Em relação aos municípios com estratégias locais, eu posso ter falado depressa demais quando falei há pouco. Aquilo que posso explicar é que das estratégias que estão a ser elaboradas, neste momento nós temos 160 municípios que têm estratégias locais de habitação em, com a elaboração em curso, e dos quais 14 já entregaram as estratégias. Portanto, no fundo, destes 160, 146 estão a elaborá-las e 14 já entregaram. Dos que recorreram, isto tem a ver com os que recorreram a diferenciação é feita aqui entre os que recorreram a apoio financeiro e os que não recorreram. Temos entregues formalmente, entre os que pediram apoio e não pediram apoio, não sei o quê, entregues no Instituto 27 estratégias. Sendo que temos 4 acordos de colaboração assinados, e dentro das estratégias, esta informação pode ser até prestada de várias maneiras. Eu, por exemplo, há bocado já tinha dito, dos 12 municípios
com mais... Senhora Presidente, apelava à sua capacidade de síntese para terminar.
Ah, está bem, pronto. Portanto, em termos de números agregados, tem os 100, para mim, aqueles que funcionam mais propriamente são os 160, que são as estratégias que estão em curso ou entregues. Tem 19, que estas estratégias, as estratégias entregues, ou seja, as 27, representam um universo de 19.728 situações. E que, assim, em números mais largos, eu acho que em relação aos acordos aos 4 acordos de colaboração, abrangem um total de 8.733 situações.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Damos assim por terminada a nossa audição. Queria agradecer à Sra. Presidente do IRU pelos esclarecimentos que nos prestou. Lembrava às senhoras e senhores deputados, fazemos uma interrupção de 2 minutos, retomamos já de seguida os nossos trabalhos para a segunda parte da nossa reunião. Muito obrigado. Muito obrigado.